Inicialmente, eu convido aqui o nosso presidente da Casa, Jurandir de Oliveira, para fazer uso da palavra.
Quero, neste momento, cumprimentar a todos e a todas com um bom dia. Quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade que nos dá de, neste dia, estarmos aqui para darmos encaminhamento a assuntos tão relevantes e importantes. Cumprimentar aqui a mesa, Dr. Túlio, tabelião titular aqui do nosso cartório, recente em nossa cidade, mas não tanto. Desejo que o senhor tenha longa vida aqui na nossa cidade. Já tem contribuído muito. Doutora Camila, cumprimentá-la, doutora Camila, pelo compromisso e responsabilidade com que a senhora tem tratado os assuntos do meio ambiente em nossa cidade. Cumprimentá-la em especial pela tratativa neste plano de revisão do plano diretor, nesse trabalho, nesse projeto do plano de revisão do plano diretor. Vimos a sua participação efetiva, vimos assim, o seu empenho efetivo em todos os trabalhos, tanto da audiência inicial quanto todas as oficinas técnicas acontecidas, muitas vezes até nos incentivando a participar. Muito obrigado por essa força demonstrada e pelo, novamente repito, compromisso e responsabilidade que a senhora tem demonstrado para com Formosa. Luiz Antônio, quero aqui cumprimentar nosso muito ilustre, uma vez secretário, para mim sempre secretário, desempenhou tão bem esse cargo de secretário jurídico aqui na nossa cidade, não está mais no posto, mas quero aqui deixar o meu registro da sua competência demonstrada ali naquela função. Te parabenizo por isso, te parabenizo também pela condução deste trabalho, na coordenação geral deste trabalho de revisão do plano diretor da nossa cidade. Não de forma diferente, podemos acompanhar também o seu compromisso e responsabilidade. Mesmo não estando mais no cargo de secretário jurídico, pelo compromisso com Formosa, pelo compromisso com os trabalhos desenvolvidos, você está aí acompanhando e dando conclusão a este trabalho de revisão do nosso plano diretor. Parabéns, tenho orgulho de estar aqui ao seu lado, de ser seu amigo. Nosso prefeito Tamar Barreto, seja bem-vindo sempre a esta casa, nossa autoridade maior aqui do nosso município, também muito preocupado com os destinos da nossa cidade, tendo dado apoio integral a esse trabalho de revisão do plano diretor. Obrigado por sua presença, prefeito, aqui em nosso meio. Marcelo Miranda, teve na nossa primeira audiência e está aqui hoje de volta. Obrigado por sua presença, muito contribuiu também neste trabalho. Marino Corbo, grande empresário da nossa cidade, participado efetivamente aqui do nosso desenvolvimento, empreendedor, novo, jovem, de grande futuro na nossa cidade. Seja sempre bem-vindo, é um prazer, uma honra tê-lo conosco. Demais empresários também sejam todos bem-vindos, nossos secretários municipais aqui presentes indistintamente, Luiz Lane, Dona Vera Couto, Vilmar Weber, a quem eu vi. Cumprimento aqui de forma especial nossos vereadores aqui presentes, Mundim, Uener, vereador Jeremias, meu vice-presidente, que eu vi pelo plenário, também vereador Zequinha, estava por aí, vereador Santiago, vereadores que participaram de várias reuniões também desse trabalho de revisão e que teremos aí o compromisso de, já na semana que vem, provavelmente, estarmos apreciando o projeto efetivamente de lei que irá consolidar então esse trabalho todo de revisão do nosso plano diretor. Cumprimento a todos. De forma geral, nossos vereadores, queria deixar liberado, convidando-os a estar também conosco aqui na mesa. Vereador Mundim, fica à vontade, vir para cá. Vereador Santiago, também à vontade. Vereador Jeremias, fica à vontade de compor a mesa aqui conosco. Demais públicos, sejam todos bem-vindos. Estivemos, como já disse, na primeira audiência, em várias outras, vereador Zequinha também pode compor a mesa, em várias outras reuniões. E esse trabalho de revisão do plano diretor, que irá nortear Formosa para os próximos 10 anos, se faz de muita importância, até porque ele já está sendo feito com um atraso dentro do que tinha sido estabelecido, do que era previsto. Quero aqui, de forma especial, cumprimentar o nosso prefeito, porque na primeira audiência em que aconteceu ali no auditório da OAB, dentro da preocupação que já se demonstrou naquele momento com os destinos de Formosa, com a organização de Formosa, foi cobrado a ele atitudes, providências imediatas naquele momento com relação a invasões que estavam ocorrendo em nosso município. E imediatamente, através da Secretaria Fundiária, através da Guarda, através de outros órgãos, foi tomada providência e hoje não temos conhecimento de nenhuma invasão. Realmente isso se faz contundente e é a responsabilidade realmente que devemos ter com os destinos da nossa cidade. Nós que estamos aqui na responsabilidade, nós que estamos na representação, nós estamos como ente público, agente político, devemos sim mostrar essa nossa responsabilidade. Assim, quero cumprimentar o prefeito por aquela atitude, por ter tomado providência, que foi uma cobrança que fizemos especificamente naquela primeira audiência pública, quando iniciou todo esse trabalho. Acompanhamos, sim, durante todos esses meses, o transcorrer. Quero, então, assim, parabenizar toda a equipe técnica que conduziu esse trabalho, e eu vou fazer isso em nome do senhor Benedito Adorno. Foi com quem a gente teve um contato mais efetivo por várias vezes, ele vindo à Câmara, nós passando informações, levando informações e incentivando realmente o trabalho, e se mostrou realmente uma equipe muito competente. Então, parabenizo a todos na pessoa aqui do senhor Benedito Adorno. Assim, finalizo minhas palavras, desejando a todos uma boa audiência, que saiamos daqui realmente convictos de que esse trabalho venha a ser consolidado no projeto de lei que irá tramitar nesta casa e acredito eu que possivelmente já a partir da semana que vem. E os vereadores, com o compromisso que têm, com a responsabilidade que têm, não é isso, vereador Jeremias, vereador Zequinha, vereador Mundim, Santiago, que estão aqui no plenário, nós o faremos, porque os vereadores têm compromisso e também responsabilidade com a nossa cidade. Agradeço a todos e damos continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Quero reforçar aqui o convite ao vereador Santiago para compor a mesa dos trabalhos, vereador Mundim. Nós visualizamos também há pouco o vereador Wenner, não sei se está na Casa de Leis, também para compor com a gente a mesa dos trabalhos. Vamos ouvir agora o representante do tabelião titular do cartório de imóveis, doutor Túlio.
Bom dia a todos. Bom dia, vereador Jurandir, na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa. Bom dia, doutor Luiz Antônio. Eu quero agradecer por todos os convites que foram feitos para que eu participasse das reuniões prévias e quero pedir desculpa por não ter podido participar delas. Eu estou acumulando um cargo de diretor de registro de imóveis e diretor de informática de duas associações em Goiânia que, com a instauração da central de registro de imóveis, tem me tomado bastante tempo. Então, quero pedir desculpas por não participar. A minha fala inicial é bem rápida. Todos nós conhecemos cidades planejadas, né? Nós moramos perto de Brasília. Brasília é uma cidade que foi planejada para ser uma capital federal. A maioria de nós também vai conhecer Goiânia, que foi uma cidade que foi inteiramente planejada, cidade que nasceu do zero. Formosa, como 99% das cidades do Brasil, não foi planejada, até por causa da idade da cidade, não se tinha aquela preocupação naquele momento histórico. Mas, independentemente disso, essas alterações em planos diretores podem mudar a cidade dali para frente, né? É possível que, com essa atuação legislativa do Poder Executivo também, possamos criar cidades planejadas dali para frente, vetorizando onde que a cidade vai crescer, planejando para que a cidade cresça naqueles rumos. Porque uma coisa muito interessante no Brasil, diferentemente de vários países de primeiro mundo, como se diz, no Brasil, normalmente o que acontece é que o loteador, ele determina onde que a cidade vai crescer, o que que ele quer fazer naquela área. Enquanto nos países da OCDE, os países mais desenvolvidos, é o município que diz, olha, você quer crescer, você vai crescer nessa faixa, e você vai fazer X, Y, Z. Então, com esse plano diretor, nós podemos criar essa cultura de que o município trate-se para os empreendedores onde que vai ser o crescimento, onde que o município quer que seja o crescimento da cidade. O plano diretor, eu acho que, como uma melhoria para a cidade, ele vai passar por dois pontos. Primeiro, a qualidade de vida dos munícipes e o meio ambiente sadio, meio ambiente urbano sadio. E um outro ponto que também interessa a todos, não só aos empresários da cidade, é o incremento da atividade econômica. Todo mundo sabe que o município precisa de receitas. E essas receitas, em grande parte, vêm das atividades econômicas exploradas no município. Com relação a isso, Formosa tem duas tendências que podem ser muito bem aproveitadas. A primeira delas é o turismo. Nós temos pontos turísticos que são de grande valia e podem gerar bastante renda para o município. O Salto do Itiquira é a oitava maior queda livre do Brasil. Então, não tem dúvida que isso tem um potencial turístico gigantesco. E o segundo ponto é o ponto da industrialização. Formosa, por estar perto de um mercado consumidor muito grande, o entorno de Brasília tem aproximadamente 4 milhões de habitantes. Por Formosa estar perto demais desse polo, essa concentração de pessoas, muitas indústrias vão ter interesse em se instalar aqui. Encontrei aqui mais cedo com o Dr. Maurício, representante da CPX, indústria que está fazendo um investimento muito grande na cidade. E não é à toa que foi escolhido aqui, porque essa questão do mercado consumidor é muito importante. Então, a atividade econômica, se ela se concentrar nesses dois pontos fortes que Formosa tem, é provável que a cidade ganhe muito com isso. Com relação à qualidade de vida, eu não tenho dúvida em afirmar que Formosa é a melhor cidade do entorno de Brasília. É a única cidade que se mantém como uma cidade do interior, uma cidade que mantém valores de cidade do interior, apesar de não ter um porte de cidade pequena. Então, eu acho que isso tem que ser bastante protegido quando se for pensar em termos de plano diretor. Na minha opinião, nós temos que fazer com que nós tenhamos mais áreas de lazer dentro dos bairros. Há um estudo que já foi publicado há bastante tempo, essa correlação já é muito concretizada. Além dos problemas sociais gerais do país, um município dificilmente consegue alterar alguma coisa, os índices de violência estão muito atrelados à falta de lazer nos bairros onde as pessoas moram. Por exemplo, Valparaíso de Goiás é uma cidade que tem índices de violência muito elevados. Se você vai a Valparaíso de Goiás, você percebe que é estritamente uma cidade dormitório. As pessoas só vão para dormir e não tem quase nenhuma opção de lazer. Então, quando se for traçar metas para desenvolvimento da cidade, é importante que se pense nas áreas de lazer para aquelas pessoas que vão residir naqueles locais onde vai haver o crescimento. E isso ajuda, essas áreas de lazer, esse tipo de coisa, ajuda com que a gente tenha menos favelização da cidade também. Menos concentração de moradias muito precárias, porque se tem áreas de lazer para aquela região, para aquele bairro, o bairro se valoriza. Então as pessoas vão ter sempre um bairro que é valorizado dentro da cidade. Então, desde que eu cheguei aqui em Formosa, eu tive uma preocupação que era o seguinte. Mas eu sou novo na cidade, então talvez essa minha preocupação pode já ter sido enfrentada em algum outro momento. Eu penso que os lotes de 210 metros quadrados, eles são muito pequenos para o município. Você constrói a casa da pessoa num lote desse tamanho e dificilmente você vai ter uma área de lazer que a pessoa vai ter na própria casa. Então a minha sugestão, não sei se cheguei tarde com relação às reuniões que não pude participar, é que se aumentasse um pouco esse lote mínimo no município. Mas como eu disse, eu sou novo na cidade, não sei se isso já foi debatido em algum momento, se tem alguma questão econômica que vai repercutir por causa do valor do metro quadrado. Então assim, o que eu queria pontuar em termos do cartório é isso. Mais uma vez, colocar o cartório à disposição do município, eu já coloquei diversas vezes, quero colocar à disposição do Poder Legislativo. Nós estamos fazendo melhorias internas que vão gerar muitas melhorias externas para os usuários. Então, assim, quero colocar de novo à disposição o cartório para ajudar ao crescimento de Formosa. Esse é um compromisso meu. Agora que eu sou cidadão formosense, eu quero melhorar a minha cidade. Então é isso, um bom dia a todos.
Muito obrigado. Quero convidar agora o senhor Adilson Castro, da União das Indústrias de Formosa, para também compor com a gente aqui a mesa dos trabalhos. Nós vamos passar agora a condução ao doutor Luiz Antônio, que é o coordenador-geral da revisão do plano diretor, fará uma rápida explanação, depois o senhor prefeito municipal com a palavra, e nós teremos a exibição aí do vídeo, para depois passarmos aqui para os debates, a participação da comunidade, as perguntas, as falas dos demais aqui na composição da mesa dos trabalhos.
Um bom dia a todos. Na pessoa do presidente, nosso anfitrião, gostaria de cumprimentar os vereadores e agradecer, presidente, pela acolhida nessa casa de leis, para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho com mais efetividade, né? Na pessoa do prefeito municipal, pessoa legítima para representar o povo, também cumprimento a toda a população de Formosa, aos presentes. Gostaria um agradecimento e um cumprimento especialíssimo à doutora Camila, ao Ministério Público, que tem feito uma parceria diuturna, eu diria, com relação a essa reforma do plano diretor. Tem sido uma parceira, uma amiga acima de tudo, e uma fiscalizadora, desempenhando o seu papel institucional com toda a efetividade. Gostaria de cumprimentar o doutor Marcelo, veio de Catalão nos prestigiar, secretário do Meio Ambiente, pessoa extremamente ligada à área de planejamento urbano, né, doutor Marinho Corpo, representando o empresariado, imprensa. Queria cumprimentar o secretariado do município de Formosa, na pessoa do Dr. Ciro Lacerda, a quem cumprimento toda a Secretaria de Negócios Jurídicos, e dizer para vocês que sem vocês isso aqui não seria realidade hoje. Foi o apoio de vocês, foi o trabalho de vocês também que nos trouxe efetivamente o plano diretor de Formosa e trouxe a ele realidade. Nós começamos esse trabalho há aproximadamente 2 anos, desde o início da captação de recursos. O município não tinha recursos suficientes para prover, era uma obrigação legal e era um desejo, um anseio nosso que tornasse realidade o planejamento do nosso município, a proteção do nosso município, eu diria, como você disse, a proteção do nosso município para que ele crescesse de forma ordenada, planejada, com qualidade de vida à população. Tá? Cumprimento a imprensa, a coordenação, um agradecimento especial à empresa MK, parceira, que tem desenvolvido o trabalho técnico do plano diretor com muita celeridade e competência. Nós temos discussões diárias, né, Alfredo, né, Rodrigo Adorno, nosso coordenador geral, o gestor ambiental do plano diretor. Muito obrigado à empresa MK e parabéns pelo trabalho. Os agradecimentos iniciais, eu vou passar a palavra para o prefeito para as suas considerações. Uma boa audiência pública a todos. Um abraço.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar nosso vereador Jurandir, presidente desta Casa de Leis, que vem fazendo um trabalho, dirigindo essa casa com muito brilho, com muita preocupação com tudo que acontece na nossa cidade. Quero cumprimentar a doutora Camila, ilustre representante do Ministério Público, cuja contribuição tem viabilizado a revisão desse plano diretor. Cumprimentar Dr. Luiz Antônio, pessoa escolhida a dedo para coordenar a revisão desse plano diretor, pela sua competência, pelo seu conhecimento, pela sua juventude, é um homem de missão dentro da prefeitura. Cumprimentar meu colega Túlio, cumprimentar Marcelo, secretário de Meio Ambiente de Catalão, cumprimentar Marinho Copo, jovem empresário que tem sido um audacioso empreendedor aqui no nosso município. Cumprimentar os vereadores de Jeremias, vereador Santiago, vereador Zequinha, vereador Edmundo e os demais vereadores que se encontram presentes aqui. Cumprimentar o presidente da DIF, então, e cumprimentar nosso secretário de Meio Ambiente, secretário de Cultura, Vera Couto, os demais empresários, secretário Gilmar Verba de Agricultura, e dizer rapidamente o seguinte. Nós estamos fazendo, doutora Camila, várias obras que começam a ser vistas a partir de agora. 4 escolas, 2 hospitais, reformando todas as unidades da saúde, estamos fazendo asfalto novo e recapeamento em toda a cidade, trocamos semáforo, reformamos praça, mas isso não é o legado que eu quero deixar. Obras são importantes, são visíveis. Agora, o legado que eu quero deixar são 3, e que são invisíveis para a população. Um principal é a revisão do plano diretor, que vai planejar Formosa por mais de 10 anos. Eu quero um plano diretor, como disse o Túlio, que contemple a qualidade de vida e não a especulação imobiliária. Esta é a minha preocupação central. O Túlio falou também, Túlio chegou aqui agora, é nosso conterrâneo, mas tem uma visão muito boa da cidade. Nós temos um projeto desde o início da nossa gestão, doutora Camila Jurandir, que é um parque linear ao longo do Córrego José Fá Gomes. É uma obra que vai transformar a nossa cidade, com dezenas de quadras esportivas, ciclovia, pista de caminhada, lagos, quer dizer, projeto maravilhoso que está no Ministério da Cidade aguardando recurso. Nós temos uma dificuldade para esse tipo de investimento, porque Formosa não tem capacidade de endividamento. A arrecadação de Formosa é muito baixa, sabe, Túlio? Quando o Tesouro Nacional, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil avalia o nosso balanço, a nossa capacidade de endividamento, todos os projetos moem ali. A gente aprova no Ministério da Cidade, aprova na Presidência da República, mas quando chega na parte técnica da Caixa Econômica, é barrado. Por quê? Repito, pela falta de capacidade de endividamento que o município tem. O município arrecada muito pouco. A alíquota de IPTU, doutora Camila, aqui, é 0,11 para 0,15 para imóveis edificados e 0,30 para imóvel não edificado, o que estimula a especulação imobiliária. Em outras cidades, a alíquota para imóvel não edificado é 1,5%. Quer dizer, 500% a mais. Por isso que a cidade desenvolve. Desenvolve porque o especulador repassa as unidades e desenvolve porque chega dinheiro público. Então, dinheiro público não chega em Formosa, a não ser para saúde e educação. Por isso que eu estou investindo muito em saúde e educação. E asfalto, porque através de uma liminar, eu consegui que o juiz considerasse asfalto também saúde. Entendeu? Então o município tem muitas dificuldades para fazer esse tipo de investimento, né? Mas nós queremos deixar esses 3 legados, que é o plano diretor, que é a regularização fundiária, que você tem ajudado muito, O Túlio renunciou até o direito de receber custas para que a gente viabilizasse a regularização fundiária da Lagoa do Santo, e estamos agora conseguindo a licença ambiental para, com a ajuda do Jurandir aqui bastante, para que a gente possa fazer regularização do Bosque 2, em seguida criar os limites de cada bairro, para depois, dentro dos limites, fazer a regularização fundiária também. Então, eram essas as minhas palavras. Eu quero cumprimentar a todos que estão envolvidos, o Benedito Adorno e toda a equipe, Luiz Lanner, todos que estão envolvidos nessa revisão do plano diretor, que a partir daqui uns dias passa a ser responsabilidade dos nossos vereadores, que têm uma preocupação também com a nossa cidade, com o futuro dela, com a qualidade de vida da população. E eu estou realmente otimista de que nós vamos ter uma cidade a partir daqui mais planejada, com a qualidade de vida melhor, e essa responsabilidade, repito, recai nos ombros dos nossos ilustres vereadores. Muito obrigado a todos.
Gostaria só de colocar informação que, por determinação do prefeito, né, prefeito, esse plano diretor incentiva e traz meios para que o município execute IPTU progressivo de lotes não edificados, prefeito, tanto no tempo como no espaço.
Só para complementar, eu esqueci de falar o terceiro legado. O terceiro legado, quer dizer, o primeiro é o plano do diretor, o segundo a regularização fundiária, e o terceiro legado, que ninguém vê também, é o nosso cadastro multifinalitário, para que a gente possa primeiro planejar nos bairros a saúde e a educação, e também atualizar o cadastro imobiliário para que a gente possa aumentar a arrecadação do município.
Passo então a palavra ao doutor Marcelo para suas considerações iniciais.
Bom dia todos e todas. Quero cumprimentar a mesa, em nome do prefeito Itamar Barreto. Desde a abertura da primeira audiência pública, que desencadeou todos esses trabalhos, tem sido grande entusiasta daquilo que nós temos chamado das cidades sustentáveis do século XXI, e passa prioritariamente pelo plano diretor. Cumprimentar o presidente dessa casa, e em seu nome todos os vereadores, vereador Jurandir Oliveira, cumprimentar a doutora Camila, promotora de justiça, cumprimentar o coordenador fundamental, né, coordenador da revisão do plano diretor, doutor Luiz Antônio, cumprimentar a doutor Túlio, diretor do cartório aqui de Formosa, né, tabelião, cumprimentar o Marino Couto, empresário e também entusiasta com a preocupação fundamental de ter uma cidade que possa compatibilizar crescimento econômico e sustentabilidade. Acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos na atualidade. Cumprimentar o colega Luiz Lana, em seu nome, todos os secretários que fazem presentes, toda a comunidade. E dizer brevemente, cumprimentar o Benedito Adorno, que é chefe da equipe que coordena os trabalhos, chefe da equipe externa que coordena os trabalhos, juntamente supervisionado com a coordenação do Dr. Luiz Antônio, e dizer, na verdade, que são poucas as cidades em Goiás, são poucos os municípios em Goiás que estão antenados com essa visão de futuro. Eu posso dizer, porque em Catalão estamos deflagrando o processo de revisão do plano diretor apenas agora, depois de muita insistência e de um convencimento político do gestor principal, prefeito Jardel Seba, da Câmara Municipal e de todo o Poder Judiciário. Então, só agora, nas últimas semanas, é que conseguimos, a partir dessa soma de esforços, efetivamente lançar aquilo que vocês já fizeram, né, e insistentemente temos dito do que está ocorrendo aqui em Formosa, como um exemplo para que nós lá possamos fortalecer a revisão do plano diretor. Há muito desconhecimento sobre a relevância e sobre a importância do que é o plano diretor. O doutor Túlio lembrava bem,
não é? E um dos grandes desafios, os legados que o prefeito colocou, plano diretor, regularização fundiária, o cadastro multifinalitário, são também as questões que estão na agenda política do município de Catalão. E digo mais, doutor Luiz Antônio, dos principais municípios, e não são muitos, que estão preocupados do estado goiano. Ou seja, a prática ainda tem sido a ausência do planejamento. Os gestores públicos, em sua maioria, não têm se preocupado com a importância do que é o planejamento territorial. Porque o plano diretor não se refere apenas às demandas emergentes que estão no espaço urbano, mas fundamentalmente em todo o município. E por isso, logo em seguida, nós vamos apresentar brevemente o resultado das ações que a equipe construiu, né, ao longo desses meses, certamente com as sugestões oriundas desse espaço, de todos que aqui estão, serão enriquecidas. Me recordo, doutor Túlio, que a sua sugestão ela foi contemplada, não é? De ampliar o tamanho mínimo dos lotes, porque exatamente o que você... não é só uma questão social de ter mais qualidade de vida, mas também é ambiental. E a proposta que o prefeito mencionou aqui da construção dos parques públicos não é moda mais. Às vezes as pessoas têm achado que isso é modismo. Não, não é modismo. É uma condição para você oportunizar para jovens, crianças, todos, terceira idade, enfim, não só oportunidade de lazer, de entretenimento, mas de sociabilidades, novas sociabilidades. As cidades que estão em torno de 100 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos, e a situação geográfica de Formosa é muito peculiar, por estar muito próxima, não é, a uma metrópole, que é Brasília, implica fundamentalmente em investimentos dessa natureza, porque é isso que vai formatar um outro modelo de homem, um outro modelo de sociedade, porque, infelizmente, estamos infestados, não é, seja pelo uso abusivo das drogas, lícitas e ilícitas, seja o crescimento da violência, e nós entendemos que esses investimentos, como esses que foram anunciados aqui, são fundamentais para que possamos assegurar qualidade de vida a todos, indistintamente. Finalizando, agradecer muitíssimo a contribuição do setor produtivo, de todos os setores, não é? Mas principalmente do setor produtivo, aqui o Marino, do Couto, enfim, porque entendemos que o grande desafio do plano diretor é, primeiro, que ele não fique na gaveta. E isso vai depender fundamentalmente do esforço da comunidade, mas dos poderes que aqui estão: poder legislativo, poder judiciário e o poder executivo. De fato, que essa legislação tenha efetividade. Esse é o grande desafio, porque raramente, não é, consegue-se isso. Mas aqui se percebe uma conjuminação de fatores e de esforços para que isso ocorra. E o grande desafio, Marino, continua sendo como compatibilizar crescimento econômico, o setor produtivo, fundamental, desenvolvimento social, ou seja, distribuição de renda, com sustentabilidade. Os municípios que derem conta minimamente de fazer essa tarefa sairão à frente, não é, nas próximas décadas. Esse será o diferencial, Marino, para os grandes investimentos. Os grandes investidores olham para os municípios e perguntam quais são as condições efetivas para que esses nossos investimentos possam ocorrer. E estão olhando para a saúde, para a educação, para o nível de qualificação dos trabalhadores, para as redes de proteção social e, fundamentalmente, para que um plano diretor seja um instrumento de permitir o crescimento com responsabilidade e não um engessamento. Então, também tem que ser um plano diretor flexível. Não que ele não tenha regras, as regras precisam estar muito claras, mas que ele tenha a capacidade de angariar os diferentes interesses que compõem essa sociedade e de estimular, fundamentalmente, visando o bem-estar social. Esse é o desafio. Agradeço a oportunidade, tenha todos um bom dia.
Passo a palavra, então, à nossa representante do Ministério Público, doutora Camila Zuma, para suas considerações, Michel.
Bom dia a todos. Gostaria de pedir licença à mesa para cumprimentar toda a população aqui presente, porque hoje o mais importante é aqui a participação popular, por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, porque uma das obrigações da revisão do plano diretor é garantir a participação popular de todos. Quero dizer para o Túlio que ainda é hora, ainda é momento, Túlio, de sugerir, de debater. Hoje nós estamos aqui, inclusive, para isso. Né? É, apesar de, durante todo o processo da revisão do plano diretor, estar vencendo garantida a participação popular por meio do site do plano diretor de Formosa, por meio dos convites que foram feitos para participação nas oficinas, nas reuniões técnicas. É, por mais que a gente tenha sempre garantido a participação popular, hoje é mais um dia que a gente precisa e quer ouvir a população a respeito do que vocês esperam, do que vocês sugerem, do que vocês propõem para a cidade onde vocês moram. Porque aqui, nosso trabalho inteiro, nosso trabalho todo, que cada um construiu um tijolinho aqui nessa etapa, é para a gente chegar nessa fase aqui, de ter elaborado um plano, mas um plano que ainda é possível de ser modificado, de ser apresentado novas sugestões, e é para isso que nós estamos aqui, para ouvir os senhores, a contribuição do que os senhores ainda têm a repassar, porque os senhores, os moradores da cidade, são os que, juntamente conosco, os mais interessados em ter uma cidade de Formosa planejada, bem construída, renovada para os próximos 10 anos. Agradeço a participação de todos os senhores aqui presentes e a cada um dos que compõem essa mesa e aproveito para parabenizar pelo trabalho, pela seriedade, pela dedicação, pelo incansável comprometimento de cada um dos senhores para a gente chegar até aqui de uma forma tão técnica, tão correta, tão com muita credibilidade. E parabenizar cada um, porque cada um deu o seu máximo aqui e é importante na construção da cidade que nós queremos para o futuro de Formosa.
Passa a palavra então ao Dr. Marino Coupo, representando o empresariado.
Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizá-lo, senhor prefeito Itamar Barreto, primeiro pela vontade e a coragem de estar refazendo esse plano diretor, que eu acho que, como eu faço das suas palavras as minhas, mas na verdade, prefeito, isso vai ser um grande legado que você estará deixando aí para as gerações futuras, porque nunca é tarde para a gente organizar, né? E eu acho que é essa a ideia do plano diretor, organizar, né, uma cidade, organizar um município. Eu acho que nunca é tarde para a gente pegar, né, essa ideia e estar organizando a cidade. Então, parabéns, prefeito. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Jurandir Oliveira, que tem tido aí um papel fundamental na organização desse plano diretor. Quero cumprimentar a doutora Camila, que representa o Ministério Público e muito tem ajudado e tem sido solidária aí com também as demandas e os pedidos da Associação Industrial de Formosa. Quero cumprimentar o Adilson, que é nosso presidente da Associação das Indústrias de Formosa. Quero cumprimentar todos os secretários, na pessoa do Dr. Luiz Antônio, que tem sido aí o coordenador aí desse imenso projeto. Cumprimentar o Marcelo Miranda também, que tem papel fundamental e está também encabeçando esse projeto. E doutor Túlio, nosso tabelião. E, acima de tudo, toda a população que se fez presente, que eu vejo que tem um grande interesse nesse plano diretor. Eu quero aqui falar sobre a seriedade do plano diretor. Eu não tive ainda a oportunidade de ver o plano completo, mas eu acho que ele estará sendo apresentado à população aí na próxima semana. Mas, até onde eu sei, da parte das indústrias, nós estamos satisfeitos, porque a recomendação do plano é para que se mantenha uma faixa industrial, né, na margem da rodovia, na saída da cidade. E eu volto a reiterar a importância da existência de um local para as indústrias na cidade de Formosa. Nós temos, assim como o Adilson e muitos outros empresários aqui, temos empreendimentos industriais no meio da cidade, né? Esses empreendimentos foram construídos lá atrás, e alguns desses empreendimentos foram construídos em setores que eram industriais na época, mas na época, prefeito, não tiveram a preocupação com esse planejamento urbano. E um planejamento urbano desordenado acabou transformando aqueles setores industriais, que quando vocês olham esse setor industrial que está na beira da rodovia, já é o terceiro setor industrial de Formosa. E é o terceiro setor que está ameaçado, né? Mas com a conclusão desse plano diretor, da forma que está, né, a gente estaria aí protegendo esse setor. Então, o terceiro setor industrial que está ameaçado. E isso é até uma súplica e um pedido, em nome dos empresários, que nós não podemos deixar isso acontecer mais, né? Porque eu acredito muito que as moradias são extremamente importantes, mas também são importantes os empregos. Então, não adianta você só pensar em um planejamento urbano e ter casas, 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 sendo que as pessoas não têm aonde trabalhar. E o que foi colocado pelo Marcelo é muito importante. Muitas empresas, quando decidem ir para uma cidade nova, quando decidem montar uma planta, quando decidem montar uma fábrica, a própria exemplo da Pioneer, que tem uma preocupação gigantesca com esse crescimento urbano, eles querem montar uma fábrica onde eles não vão ter risco. Não vão ter risco de ter residências próximas, porque, no fundo, apesar de nenhum empresário querer poluir e todas as indústrias terem as licenças ambientais, uma empresa, ninguém quer morar do lado de uma empresa. Uma empresa vai ter movimento de caminhão na porta, ela tem barulho, às vezes tem um ou outro pó, trabalha à noite. Então, quer dizer, eu acho que essa preocupação que eu vi que foi tomada no desenvolvimento desse plano diretor, e então é isso. E eu acredito que a gente tem que continuar com essa preocupação. Do jeito que está, o nosso pedido é pela serialidade da aprovação do plano diretor da maneira que está. Então, a gente gostaria de contar, e esse é um pedido aos vereadores, para tentarmos aí aprovar, né, Adilson, o plano diretor ainda esse ano, que eu acho que é muito importante para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento da cidade e para as futuras gerações. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas palavras, doutor Marino. Algum vereador gostaria de fazer uso para considerações iniciais? Vereador Santiago, por favor.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor prefeito, senhor presidente. Cumprimento os demais membros da mesa, as demais autoridades, a toda a assistência aqui presente. Realmente, esse plano diretor já é uma reivindicação bastante antiga. O próprio prefeito municipal muito cobrou isso ao tempo que ele era vereador ainda, não é, prefeito? Agora, é algo que me preocupa, é que o prazo, conforme colocou o empresário Marino, o prazo que nos chega ao plano diretor, com apenas 10 dias de avaliação para a Câmara de Vereadores, embora tendo acompanhado todas as audiências públicas, vejo que a participação popular foi muito pífia. não por falta de interesse e disposição da equipe que promoveu os trabalhos e está promovendo os trabalhos, talvez próprio desinteresse da população e outras circunstâncias. Bem, a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental, que é avaliar todo esse conjunto, né, desse trabalho, e que, diga-se de passagem, é um trabalho extremamente complexo, né, de pesquisa, né, então quer dizer, que tem por objetivo a atuação do poder público, a iniciativa privada, né, uma orientação na construção de espaços urbanos e rurais, na oferta de serviços essenciais, com o objetivo de uma melhor qualidade de vida à população. Então, quer dizer, eu acho que a Câmara de Vereadores, como é que ela vai avaliar um trabalho desse porte, dessa complexidade, dessa extensão, né, em tão pouco tempo? Eu acho extremamente temerário e até irresponsável por parte da Câmara em conseguir avaliar. Imagino eu que o plano diretor deve ter mais de 500 artigos, possivelmente. Quer dizer, como é que como é que passa todo esse período, todo esse trabalho, a não ser que a Câmara simplesmente chancele o que foi colocado? E outra questão, esse trabalho está sendo financiado por empresas privadas, não é? As empresas privadas, elas tendem a fazer aquilo que o seu contratante quer. Então, a Câmara de Vereadores, por ser um poder independente, né, autônomo, que tem a outorga da população em seus vereadores, tem a procuração da população em defender os seus interesses, nós não podemos fazer uma avaliação em apenas 10 dias. Eu acho que esse estudo tem que se prolongar. É óbvio que não estamos aqui para trazer prejuízo e nem criar obstáculos para nenhum grupo de empreendedores, né, de empresários. Agora, inclusive para que não haja uma repercussão, eventualmente possa haver, negativa para a própria Câmara de Vereadores, né, nós devemos estar muito atentos a essa questão, e eu não comungo com essa possibilidade de ser avaliado em 5 sessões em 10 dias, senhor presidente. E como já deixei bem claro, isso há muito tempo, não é? Então, acho que a gente tem que estender esse prazo, estender essa discussão dentro da Câmara, para que façamos as alterações que a gente julgar necessárias em defesa da população, não é? Numa melhor condição possível, entendeu? Sem trazer qualquer tipo de prejuízo, pelo contrário. Beneficiar em todos os segmentos da sociedade tudo aquilo que for possível. Agora, a Câmara tem a sua responsabilidade e não pode simplesmente chancelar um trabalho sem uma devida avaliação. Obrigado, senhor presidente.
A minha posição aqui seria só de condutor da palavra, mas eu gostaria de solicitar um minuto, uma parte ao vereador Santiago. Vereador, porque eu acho de suma importância a aprovação com a maior celeridade possível desse plano diretor. Nós tivemos um trabalho árduo nos últimos 2 anos, oportunizamos a discussão à população, aos vereadores, à Câmara, onde o próprio vereador participou ativamente, né? E acho que existe tempo hábil, basta a dedicação dessa casa, que eu tenho certeza que não vai medir esforços para isso. Existem meios, esse plano diretor tem sido fiscalizado não só pelo Ministério Público, não só pelos vereadores, mas ele tem tido uma visibilidade extensa pela população, com campanhas nas redes sociais, com campanhas na própria população, com audiências públicas, com reuniões, com oficinas públicas desenvolvidas nas escolas. Enfim, eu acho que foi tempo suficiente para discussão. E tudo o que consta hoje no plano diretor é o que foi ouvido pela população, é o que foi ouvido por essa casa. E o interesse de nós aprovarmos com a maior celeridade não é o interesse de particulares, é o interesse público, vereador. Sabe? O interesse público está comprometido enquanto esse plano diretor não se efetiva, não é sancionado pelo município.
Então, gostaria de sensibilizar você, que é meu amigo, meu companheiro de todas as horas, gostaria de tentar sensibilizar o vereador para que nos ajudasse com a aprovar esse plano com a maior celeridade possível. Obviamente que depois de ouvida toda a população e depois de ouvido todos os órgãos fiscalizadores, mas com dedicação, eu tenho certeza que o vereador vai conseguir, o presidente da Comissão de Redação e Justiça dessa casa, e vai se dedicar, eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Vereador Macarrão, gostaria de falar. Adilson, passa a palavra.
Bom dia a todos. Agradecer a mesa, não vou me alongar muito. Eu só queria dizer que a nossa associação, que foi fundada há 2 anos atrás, e ela foi fundada justamente pela precariedade em que se encontra o nosso setor industrial. E que em momento algum o setor industrial, os empresários, são contra a urbanização da cidade. Só que, como o Marino Coupo disse, eu sou empresário, tenho uma empresa no setor Formosinha, e há anos nós estamos enfrentando esse problema, porque a nossa empresa foi construída num setor, entre aspas, que era industrial e hoje virou um setor urbano. Já tivemos vários problemas com o Ministério Público, tentando nos adequar, conseguimos nos adequar, mas sabemos que nós incomodamos hoje os moradores. Então, a Unif jamais foi contra a urbanização da cidade. E eu faço uma ressalva aqui nas palavras do nosso prefeito. O município, ele precisa arrecadar, ele precisa de impostos, de desenvolvimento, de empregos, porque senão o município vira um município, como o Dr. Túlio falou, só para dormitório. Então, eu reforço a celeridade dessa apreciação, desse plano diretor, que para o setor industrial é de insuma importância, para que nos dê condições até de fazer novos investimentos no nosso setor. Porque hoje, prefeito, o nosso setor está paralisado justamente por essa dúvida do que ele vai ser. Nosso plano diretor de 2004, ele é muito claro. Ali é um setor industrial. Nós, empresários, compramos terrenos no setor industrial para construirmos as nossas empresas. E isso nos preocupa muito hoje. Então, eu só queria deixar isso relatado, que a Unif não é contra a urbanização. Mas nós precisamos ter condições de trabalharmos, desenvolvermos e dar empregos para o município. Muito obrigado a todos.
Gostaria, só antes de passar a palavra para o vereador Jurandir, de contar uma novidade para o prefeito, que não tive oportunidade ainda, e à população, que o Ministério Público nos oportunizou, viu, a fazer também uma parceria público-privada para a execução do EIA-RIMA, o que não foi oportunizado no passado, quando vocês tentaram, e o que hoje pode ajudar muita celeridade para vocês lá. Por isso, eu gostaria de agradecer muito a doutora Camila por essa disposição. Ela viu que essa parceria do plano diretor deu certo, que nós faríamos uma coisa similar para a execução do EIA-RIMA, tá? Que o prefeito já pagou uma parte, né, prefeito, o Ministério Público oportunizou o rateio do que falta pelo setor privado, desde que, obviamente, assinando um termo de ajuste de conduta com todos os compromissos a serem ali determinados pelo Ministério Público, mas é um grande avanço para Formosa, é um grande avanço para o setor industrial, principalmente, até porque os senhores só podem fazer seus novos investimentos após esse arrimo, não é isso? Estamos também. Então, é uma notícia muito boa que eu gostaria de já deixar em público. E passando a palavra novamente para o vereador e para o nosso presidente anfitrião, Jurandir de Oliveira.
Quero parabenizar novamente, doutora promotora, doutora Camila, por essa atitude. Nós tivemos essa tratativa anteriormente, os empresários queriam assumir essa situação de condução do EIA-RIMA do DAIFE e não tiveram a oportunidade. Por uma questão de celeridade, uma questão de custo, né? Com certeza a gente já teria o EIA-RIMA ali do DAIFE. E sabemos que o grande travamento do nosso DAIFE é, sim, o seu EIA-RIMA, juntamente com outros projetos. Então, abrindo-se esta possibilidade, fica pronto o EIA-RIMA dentro de 20 dias. Abrindo-se, então, essa possibilidade, possamos aí reunir poder público, executivo, empresários e concluirmos aí dentro, tão breve, esse EIA-RIMA, para que nosso DAV realmente se desenvolva, se estruture. Porque o que precisamos, moradias, como disse o Marino Coupe, precisamos, mas precisamos também de emprego. Emprego que venha gerar desenvolvimento, gerar renda e progresso para a nossa cidade. Queria só fazer um registro complementar pelas palavras também do nosso vereador Santiago. Vereador Santiago, que foi um dos vereadores que mais interagiu em todo esse processo aqui de revisão do plano diretor. Desde a primeira audiência ocorrida na OAB, em que estivemos presentes, vereador Santiago presente, outros vereadores presentes, tivemos aí pelo menos mais 30 encontros entre oficinas, reuniões técnicas, visita da equipe técnica aqui na Câmara, reuniões em bairros. Vários vereadores já se interaram do transcorrer deste trabalho. Outros não se interaram por alguma questão pessoal. Então, assim, o conhecimento deste trabalho, ele, a princípio, já é para se ter o mínimo conhecimento. Concordo com o vereador que nós não podemos fazer algo a toque de caixa, deixando comprometido qualquer efetividade do nosso trabalho, porque a responsabilidade, depois de aprovado a lei, ela irá se recair sobre nós, vereadores. Mas eu quero, sim, deixar registrado que eu comungo que nós devemos, sim, aprovar com a máxima celeridade possível, que seja necessário passarmos aí dentro desses dias com a equipe técnica. Aí eu queria pedir aqui ao nosso coordenador geral, Dr. Luiz Antônio, que muito bem tem conduzido esse trabalho, também aqui ao senhor Benedito, que nós temos tido contato efetivo. Nesses dias, né, próximos, que nós receberemos então este projeto, a disponibilidade integral desta equipe, se possível até aqui na nossa Câmara, para que os vereadores possam tirar suas dúvidas, possam questionar, possam sugerir, possamos ser então também assim abastecido de informações naquilo que seja necessário para melhor tramitação do projeto aqui na nossa Casa de Leis. Considerando o rito, nós receberemos então esse projeto, a minuta, já na próxima semana, despacharemos para as comissões de pareceres e, havendo tempo hábil de pareceres, ele já retorna na outra semana para discussão de mérito. Então, assim, nessa próxima semana será uma semana fundamental, senhor Dr. Luiz Antônio, e eu queria pedir a disponibilidade desta equipe para que os vereadores possam estar seguros, nós possamos estar seguros naquilo que iremos estar apreciando e votando, então, na outra semana. Mas pela relevância e importância do assunto, é de suma importância que possa ter a sua discussão, aprovação na máxima celeridade possível. Obrigado, senhor coordenador.
Gostaria de solicitar, então, a mesa que tomasse assento ao auditório para nós assistirmos a apresentação pela empresa aí, tá? E depois retornaremos ao debate.
Bom dia a todos e a todas, todos os presentes aqui nessa data tão especial hoje, né, de essa audiência de uma entrega formal, né, do documento técnico do plano diretor e das minutas de lei que compõem o plano diretor, né. Quando eu digo minutas de lei, porque essas minutas, né, a partir da contribuição que forem dadas na data de hoje e no decorrer dessa próxima semana aí, para que elas possam ser inseridas também nesse documento. Tá? Eu vou chamar o Marcelo Mendonça para poder iniciar a apresentação, né, falar um pouco do que foi esse processo de atualização do plano diretor, da metodologia utilizada, né, metodologia participativa, e também depois para falar um pouco dos resultados obtidos. Nosso tempo é muito curto, né, então vou até acatar uma solicitação da doutora Camila de ser o mais breve, o mais didático possível, o mais direto possível nas nossas informações. Tá ok? Marcelo, por favor.
Bom, mais uma vez, bom dia. De fato, não é uma questão simples, é uma questão complexa, e a gente vai tentar rapidamente apresentar, em poucos minutos, o trabalho desses últimos meses. Entendemos, efetivamente, que os espaços foram assegurados democraticamente, com muita transparência, para que a população de Formosa, de todo o município, pudesse participar. Nós entendemos que gostaríamos que tivéssemos muito mais pessoas ao longo desse período contribuindo efetivamente com a construção do plano diretor, porque, como todos sabemos, o plano diretor interfere na vida de cada um de nós, independentemente do lugar onde moramos, do local que trabalhamos, do local e de qualquer parte desse município. Então, efetivamente, é muito sério. Todavia, nós não temos, e não é uma situação específica desse município, infelizmente isso é uma tradição no Brasil, muito pouco envolvimento popular, não é, com as questões tão importantes, tão sérias, como de fato é hoje o plano diretor. Só para uma informação breve, né, hoje o Alfredo mencionava, nós vamos disponibilizar 5 produtos, não é, que é o plano diretor em si, a lei de parcelamento, a lei de parcelamento e uso do solo, o código de obras e o código ambiental. Eu não sei precisar, Alfredo, a quantidade de artigos que esses 5 produtos contemplam, não é? Ou mesmo a quantidade de páginas, a gente não teve essa, mas deve dar aí um número bastante significativo. São aproximadamente 300 páginas de documentos, não é? Que vão ser disponibilizados e efetivamente precisa sim que a população, se não na totalidade, consiga contribuir, mas principalmente possa dizer sobre aquilo que aflige, porque ainda é tempo, como disse bem a doutora Camila, de incorporar sugestões, não é? E a questão colocada pelo doutor Túlio, onde o lote, a área mínima do lote aqui é 210 metros, nós estamos propondo o que nós chamamos lote convencional, doutora Camila, que é 360 metros, não é? Claro que os lotes de interesse social têm outro tamanho, mas isso tem um intuito efetivo de garantir a qualidade de vida, tanto colocada pelo prefeito Itamar Barreto, como colocada pelo doutor Túlio e pela senhora também, não é? Então, e nós ouvimos bastante isso nas oficinas que foram realizadas. Pois bem, as etapas do trabalho, a metodologia participativa e um pouco dos resultados, não é? A nossa, sempre tendo como centralidade o desafio, crescimento econômico, desenvolvimento social, sustentabilidade. Todas as nossas ações foram pensadas em combinar esse tripé. Para muitos, são temas excludentes, para nós não. Porque mesmo nessa sociedade, que muitas vezes desigual, muitas vezes injusta, se nós não, enquanto poder público, não é? E aí nós estamos aqui enquanto assessores que estão construindo uma proposta para ser apreciada. Nós não estamos aqui como donos da verdade em absoluto, estamos como assessoria técnica. E é esse o nosso papel, de disponibilizar as informações
para que o Poder Executivo, o Poder Judiciário, mas precisamente o Poder Legislativo, porque é força de lei, não é? Esses, todos esses documentos serão avaliados aqui e se tornarão lei para os próximos 10 anos no município de Formosa, que eles tenham efetividade. Muito bem, o plano diretor, o que é o plano diretor? Né? Rapidamente, ele é o instrumento que orienta, né? Orienta. Então ele na verdade aponta quais são as áreas que devem ser ocupadas e a forma com que essas áreas serão ocupadas. Fundamentalmente é isso. Não apenas no espaço urbano, como eu tinha mencionado, mas também no espaço rural. Então ele tem o papel de considerar as potencialidades, inclusive já colocada aqui pelo setor produtivo, não é? A questão do distrito industrial, e é comum, infelizmente, Marino, em todos os municípios que em Goiás estão nessa faixa de 100 mil, um pouco mais, um pouco menos, 100 mil habitantes, nós temos essas mesmas dificuldades. Ou seja, não se pensou há 30, 20 anos atrás, que eram cidades ainda com 30, 40, 50 mil habitantes, que chegaríamos a 100 mil habitantes em duas décadas. E quero dizer mais, para chegar agora a 150 mil habitantes e a 200 mil habitantes, é um pulo. Isso é estatisticamente, pela experiência que temos, ao olhar para os municípios brasileiros, chegou a 100 mil habitantes. Com a logística que se dispõe, com a infraestrutura que se dispõe, com a quantidade de recursos humanos que existe nesse município, o salto agora não é mais em décadas. Duas, três décadas. Pode ser em menos de uma década, inclusive. Salto para 150 mil, para 180 mil, 200 mil habitantes. Então, é muito importante que estejamos atentos a isso. Não é? E os gestores públicos, mais do que ninguém, têm a responsabilidade de efetivar aquilo que está disposto no plano diretor. O processo, né, aqui, ele é uma exigência legal do Estatuto das Cidades e vale dizer que aqui foi firmado um termo de ajustamento e conduta entre o Ministério Público, não é, e o município, e nós fomos contratados, a equipe foi contratada para assessorar o município de Formosa e o Ministério Público de Formosa. Quero deixar isso muito bem claro, que o nosso papel foi ouvir todos os setores produtivos deste município, os setores sociais, as organizações populares, enfim, mas jamais nenhum tipo de comprometimento com qualquer um desses que fazem parte do conjunto do TAC. Ou seja, nós não temos comprometimento com as empresas que estão financiando o termo de ajustamento de conduta. O nosso comprometimento é com o município de Formosa. Quero deixar isso muito bem claro, para não pairar nenhuma dúvida, não é? Porque isso inclusive, é ruim do ponto de vista de colocar o nosso trabalho, às vezes, fica, nós estamos favorecendo A ou B, em absoluto. O trabalho é técnico, tem as justificativas técnicas, e é nesse rumo que nós vamos caminhar. Muito bem, a lei do atual plano diretor de Formosa foi instituída em 2004, portanto, né, 14 fez 10 anos, e o processo de revisão iniciou-se oficialmente na audiência pública em 17 de julho, no auditório da OAB, um grupo significativo, né, maior que esse, inclusive, né, doutor Luiz Antônio, aquela ocasião. E muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, mas tem pouca gente, né, hoje aqui. Né? De fato, nós queríamos muito mais pessoas. Mas nas oficinas nós pudemos ouvir muita coisa. A nossa equipe pôde observar, pôde ouvir as várias reivindicações dos diferentes setores que compõem a sociedade formosense. E isso, então, nos dá uma tranquilidade, não só nas oficinas, mas também nos questionários, nas sugestões que foram feitas via site, de o que está escrito, o que foi trazido nesses documentos, contempla, a grosso modo, o desejo da maioria da população de Formosa. Né? Será concluída ao final dessa audiência pública, não é? No dia de hoje, a minuta de lei que institui o próprio plano diretor e as minutas de lei de parcelamento, de uso e ocupação do solo, o Código de Meio Ambiente e o Código de Obras. São os documentos que serão entregues para a apreciação do Ministério Público, do município de Formosa, e o prefeito, obviamente, vai encaminhar a essa Casa de Leis, não é? Adiante. Então, nós vamos trabalhar rapidamente, e o Alfredo vai poder explicar isso mais detalhado, como é que nós fizemos a metodologia, como é que foi esse processo participativo, né? Desde a reunião do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, e tem as datas, né, dessas reuniões, audiência pública, voo panorâmico, vistorias nas áreas urbanas e rural, 11 oficinas no campo e na cidade, 8 reuniões técnicas de trabalho, e ali está a data, né, naquele quadro, talvez está pequeno, mas a data e o local em que cada uma dessas ações foram realizadas. Com ampla divulgação dos setores de comunicação, não é, deste município. Então, em nenhum momento, eu chegando ali, aqui na cidade ontem, pude observar as faixas, né, chamando a população para essa audiência pública, soube que teve a rádio, enfim, toda a imprensa, panfletos, enfim, chamando a população para efetivamente estar aqui conosco nesse dia de hoje, contribuindo para a melhoria, não é, dessa proposta de plano diretor. E como disse o vereador Santiago, efetivamente, diríamos assim, grande parte da população sabia. Se não houve a participação, tem vários motivos, as pessoas trabalham, as pessoas às vezes não têm um nível de compreensão, não é, do que significa, e às vezes alguns optam em não participar, até porque possui os seus representantes, né? São os vereadores, é o prefeito, são, enfim, todo o quadro de gestores desse município, não é? Eu vou, então, convidar o Alfredo rapidamente para detalhar um pouco mais essas informações, não é? E aí, a partir disso, nós vamos focar rapidamente em pontos que nós consideramos que são os mapas estratégicos, o zoneamento, as macrozonas e as microzonas que estão sendo propostas. E aí eu encurtei metade da minha fala, porque o mais importante aqui é ouvir vocês. Então, mesmo que nós, e aí Santiago, o vereador Jurandir, aliás, nos disse que, olha, eu quero vocês, se possível, aqui na próxima sessão, para nos orientar nas comissões técnicas. Quero deixar bem claro que nosso trabalho é efetivamente assegurar o maior número de informações e segurança para que vocês possam decidir o que é melhor para esse município. Então, nos colocamos inteiramente à disposição, correto? Para que efetivamente possamos chegar a um bom termo. Eu agradeço essa breve oportunidade e passo ao Alfredo para o detalhamento mais técnico.
Obrigado, Marcelo. Antes eu quero só voltar nesse quadro, né, e lembrar por onde nossa equipe passou aí durante esses 4 meses, né? Desde Distrito de Bezerra, JK, assentamento Palmeira 1, Virgilândia, né, as oficinas nas áreas na área urbana, o Distrito de Santa Rosa, a audiência pública de lançamento, todas as reuniões técnicas, né, com temas específicos de trabalho, para que a gente possa ter uma discussão também mais técnica, mais qualificada, né, então deixar isso bem destacado. E naquele mapinha ali do lado, aquela figura representativa do município de Formosa, né, toda a abrangência que a gente teve de reuniões no município. Então, alcançando, né, de norte a sul, de leste a oeste, né, a maior quantidade de pessoas possível. Destacar também o processo participativo, né, nas oficinas públicas, né, por serem oficinas de maior abrangência em relação a temas, nós fizemos aplicação de questionários que foram tabulados, nós vamos ver resultados agora há pouco também. O site, né, onde as pessoas poderiam não só dar alguma contribuição, mas também fazer o download de mapas, de legislações, né, algumas inclusive, né, que a própria doutora Camila nos solicitou que fossem inseridas, que nós inserimos já de maneira bem rápida para poder levar todas as informações necessárias para esse processo de discussão. Aqui, já sendo bem direto, nos questionários, né, que nós aplicamos, tinha uma série de itens para serem classificados, né, que ia de uma escala de muito bom a muito ruim, né? Então, muito bom, bom, satisfatório, ruim e muito ruim. Então, nós destacamos aqui quais foram os 5 itens classificados como muito ruim e os 5 itens classificados como muito bom. Então, se a gente pegar aqui o muito ruim: trânsito, desenvolvimento industrial, coleta de esgoto, segurança e transporte urbano. Esses 5 itens foram os mais lembrados enquanto pontos negativos. E enquanto pontos positivos, né, qualidade de educação, atendimento à saúde, atividades culturais, desenvolvimento agrícola e coleta de esgoto. Então, e destacar aqui o fato de que coleta de esgoto apareceu nas 2 situações, porque nossas reuniões não ficaram focadas apenas na área urbana. Fomos à área rural, né, fomos à área urbana, E na área rural a gente realmente tem problemas de coleta de esgoto. Hoje ainda predominantemente utiliza-se fossas, né, na área rural, e quando eu falo área rural também especificamente os distritos, certo? Então destacar esse quadro, né, a partir deste quadro e dos outros gráficos, né, elaborados, é que essa leitura comunitária, que é a leitura que a percepção da população, foi isso também que nos direcionou, né, nas diretrizes que nós fizemos como proposta para o plano diretor. E aqui, diretamente, já passando para o macrozoneamento, né, que é um dos produtos desse plano diretor, o macrozoneamento, né, é o que vai ordenar o território como um todo do município de Formosa. Né? Então, de que maneira que nós dividimos o município de Formosa e a partir de quê? Algumas condicionantes, né, físicas, né, mas também sociais, urbanísticas, para que a gente pudesse fazer essa divisão. Então, desde fragilidade em virtude da declividade, desde a existência de pontos turísticos nas áreas rurais, né, a existência dos distritos rurais, o perímetro urbano e também a existência de vários assentamentos do INCRA aqui no município de Formosa. Tem-se uma concepção de plano diretor de trabalhar apenas a cidade, né? Então, nesse plano diretor, a gente quer trabalhar o ordenamento territorial do município como um todo, e não só da cidade, como tem sido feito até então. Então, nós dividimos aqui o território de Formosa em 6 macrozonas, né? Então, macrozona rural, que é toda a zona rural, que ali na figura está aparecendo em um amarelo claro, né? A macrozona agroecológica, que é justamente os polígonos coincidentes com os assentamentos do INCRA, para os quais a gente tem diretrizes de que o município ofereça, né, parcerias enquanto apoio ao produtor rural. E aí quero até agradecer já de antemão o secretário Vilmar por ter nos acompanhado aí fim de semana, né, sábado, domingo, sexta-feira, em todos os, em grande parte dos assentamentos e nos distritos rurais também. Então, macrozona agroecológica, macrozona de interesse turístico e ambiental, e aqui, macrozona de interesse turístico e ambiental, nós vamos pegar essa faixa oeste, né, do município, onde a gente tem paisagens de grande valor cênico e paisagístico, né, temos ali Sal do Itiquira e diversas outras áreas com potencial turístico muito elevado, as rampas de voo livre. A cor verde aqui, né? Deixa eu ver se o mouse está passando. Essa cor verde, né? Então, essa zona, essa macrozona de interesse turístico ambiental, ela foi dividida em essa grande área aqui, verde, certo? E aqui a gente deu um zoom para mostrar também esses pequenos círculos, também classificados como macrozona de interesse turístico ambiental. O que são esses círculos? A partir de um ponto de grande potencial turístico, um raio de 500 metros, para que haja uma proteção paisagística, né, dessas unidades. Cachoeira do Bisnal, né, o sítio arqueológico do Bisnal, o Buraco das Araras, Buraco das Andorinhas, e por aí. Todos eles, né, mapeados e delimitados enquanto zona de proteção, macrozona de interesse turístico e ambiental. Aqui, mais aqui a sudoeste do município, a gente tem a macrozona de proteção de manancial. O que é isso? Hoje, o município de Formosa tem um manancial de abastecimento, correto? Essa macrozona é justamente para que possa diretrizes específicas da bacia de contribuição do manancial de abastecimento. E por que disso? Para que as atividades que estejam localizadas sejam atividades de baixo impacto, que não vão influenciar na qualidade do recurso hídrico que a cessionária de abastecimento aqui da cidade está captando para levar a população, né? Então, também um diferencial desse macro zoneamento é o estabelecimento de uma zona específica para proteção do manancial. Aqui, em amarelo, a gente tem a macrozona urbana distrital. É simplesmente a delimitação dos distritos, e aí JK, Bezerra e Santa Rosa, né? Aqui tem um aqui como exemplo, é justamente a delimitação deles enquanto perímetro urbano descontínuo do perímetro sede, para que a gente também tenha regulamentações para estas áreas. Uma das grandes reclamações das pessoas nessas visitas que nós fizemos nas oficinas é justamente da falta de planejamento, da não existência de por exemplo, de regras para uso e ocupação do solo, para construção de moradias, né? Então, nós também determinamos essas áreas como perímetro urbano. E finalizando, a mais, né, que a gente teve mais atenção, até pela dinâmica, né, e pelos conflitos existentes, a macrozona urbana, que é essa em cinza, aqui. Aqui a gente pode ver num zoom um pouco maior, né, que é o próximo slide que a gente já vai mostrar. Então aqui a gente tem, né, talvez o principal, o mais chamativo, né, resultado desse processo de revisão do plano diretor, né, o microzoneamento do perímetro urbano do distrito sede de Formosa. São várias classes, né? Quero começar pela que chama mais atenção aqui, que é justamente a zona agroindustrial, que é toda esta faixa aqui, né, ao longo da BR, certo? Hoje, aqui nessa região, a gente já tem o DAIF, né? E uma proposta que nos foi apresentada pela falta de espaço para ampliação do setor produtivo, que hoje aqui inclusive foi debatido, foi discutido, é justamente a ampliação de áreas para o distrito industrial, né? Inclusive na última reunião que tivemos, o Dr. Luiz Antônio também fez essa proposta de que fosse ampliado nesta margem, até pela facilidade de acesso logístico, né, das empresas à BR que ali está. E para que a gente não utilizasse outras áreas, por exemplo, de expansão urbana, com potencial para parcelamento do solo, para instalação de indústrias. Então toda essa faixa em cinza, que parte aqui do final do Zefa Gomes, né, até, e vai continuando até aqui a BR, né, em toda essa extensão da BR. Vamos pela ordem que está aqui agora, para a gente poder dar sequência. Zona central é esta área central aqui da cidade, ok? No último plano diretor, a gente tinha uma zona central mais abrangente. A gente reduziu essa zona central um pouco, né, justamente para enquadrar uma área de comércio e serviços em que a gente não tem um grande potencial, por exemplo, de fluxo de veículos. Vias estreitas, trânsito mais lento, né, dificuldade de vagas de estacionamento e etc. Então, especificamente para isso. Logo depois a gente vai apresentar também uma tabela dos índices de ocupação e que vai dar para a gente conectar melhor o porquê desse enquadramento de zonas. Depois a gente dividiu três zonas mistas. Zona mista de alta densidade, zona mista de média densidade, zona mista de baixa densidade, enquanto proposta de direcionamento, sim, pode coincidir com o que já é hoje, certo? Mas isso é proposta de direcionamento. Zona mista de alta densidade, ela é essa aqui com faixas amarelas, ela circunda essa zona central e ela tem dois eixos, né, de alongamento aqui, norte e sul. Por que desses eixos de alongamento? Para as duas universidades que estão, né, uma mais ao norte e outra mais ao sul. E por que disso? Esta zona, ela é proposta para garantir uma maior densidade, né? Então, edificações verticais. E o que a gente tem visto é que no entorno de universidades, a gente tem construções também mais verticais, para garantir, né, a população que vem de fora e que mora em Formosa simplesmente para estudar. Então, para que a gente não tenha o conflito em uma zona de média ou de baixa densidade, a proibição de verticalização, a gente fez esses eixos de alongamento norte e sul para garantir essa verticalização. A zona mista de média densidade, que faz também, ocupa aí o entorno da zona mista de alta densidade, pegando aqui o entorno do aeroporto, e aí, claro, seguindo também as regras em que a ANAC estabelece sobre verticalização por conta do controle do
do tráfego aéreo, né? Aqui a parte noroeste, um pouco da nordeste e outras áreas aqui já ocupadas hoje como de média densidade. A zona mista de baixa densidade, apresentando aqui Chácara Sul, por conta de já serem áreas de baixa densidade, mas também fazendo limitação com o córrego do Abreu, o córrego Josefa Gomes, para garantir uma taxa de permeabilidade maior nestas áreas. Né? A gente tem discutido muito, agradecer o Ivo, cadê o Ivo? Estava aqui agora mesmo, mas que nos auxiliou bastante com os relatórios da Defesa Civil sobre áreas de risco, de inundação, de deslizamento no município de Formosa também. Então, parte dessa decisão de manter essas zonas como de baixa densidade é também para garantir que essas áreas tenham uma maior permeabilidade, garantindo infiltração, abastecimento do lençol. Depois disso, zona habitacional de interesse social, são estas áreas em rosa, distribuídas pela cidade, que são áreas hoje de loteamentos que não foram regularizados ainda, e que a gente propõe, então, que essas áreas tenham diretrizes em dois eixos. Primeiro, para regularização fundiária, e segundo, para garantia de habitação de interesse social para a população de baixa renda. Ok? Depois a gente tem a ZIL, Zona de Interesse Logístico, ao longo da BR, mais nessa área urbana, certo? Para garantir 150 metros para cada lado da rodovia, de que empresas do setor logístico ou de apoio a serviços desse setor se instalem nessa área. Pela facilidade também de logística, de transporte, pelo fluxo de maquinário, né? De caminhões, para que eles não precisem adentrar a cidade e comprometer também o fluxo de trânsito. Depois a gente tem a zona agroindustrial, que a gente falou aqui agora há pouco. Nós temos em verde, né, a ZUPA, Zona Urbana de Proteção Ambiental. E a ZUPA ela vai existir em aqui no córrego do Abreu, né, nas nascentes aqui, em 50 metros para cada margem. Hoje, existe uma lei federal que determina área de preservação permanente 30 metros para cada lado, para córregos até 10 metros. Seria o aplicado aqui. Todavia, não só por essa região, mas também para a região do Josefa Gomes, onde existe não só risco, mas existe casos de inundação, nós determinamos, aí a partir também do relatório do Ministério Público, não determinamos, mas estamos, né, propondo que seja de 50 metros. Se a população entender e a casa também entender que é o ideal, né, que seja mantido. Para que a gente não tenha ocupações próximas a essa área. Então, onde nós vamos ter essa azupa? Né? Córrego do Abreu, Zefa Gomes e as margens da Lagoa Feia. Na Lagoa Feia, um pouco diferenciado, né, não para atendimento dessa questão dos riscos de inundação, mas pela garantia do potencial turístico que lá existe. Estas zonas, elas têm as mesmas restrições de APP, de Área de Preservação Permanente, todavia com larguras diferenciadas. O fato de não existir as APPs neste mapa, isso não implica em desrespeito à regra existente do Código Florestal. Na verdade, elas não foram colocadas, porque dentro do perímetro urbano a gente tem situações diversas, de córregos canalizados, né, de córregos que tiveram seu leito alterado. Então, o que está no texto do plano diretor é que isso seja seguido conforme o Código Florestal propõe. Depois, zona de fragilidade ambiental, essa área em vermelha, e aí eu vou mostrar aqui bem quais são. Aqui está aparecendo um pouco alaranjado. É toda essa área norte, circundando, né, o perímetro urbano, aqui de Formosa, ok? E o porquê disso? Aquela área é considerada uma área de risco à ocupação, por conta justamente do risco de deslizamento, ok? Então nós propusemos ali uma faixa de 50 metros, né, desculpa, 100 metros, entre a borda de ruptura do relevo, seria o quê? Uma casa não pode ficar aqui, seria a borda de ruptura do relevo aqui. Então ela tem que ter uma distância de 100 metros, para que seja aprovado um novo parcelamento ou uma edificação. E além desta área, né, dentro da área de expansão urbana, esta área aqui também é uma área de maior inclinação, por lei federal já não poderia ser parcelada, mas nós quisemos também garantir que realmente dentro do nosso plano diretor isso esteja proposto, né, seguindo também a lei federal. A zona de restrição ambiental. A zona de restrição ambiental é um raio de 500 metros no entorno do aterro. Por que restrição? Não é taxativa ao ponto de proibir qualquer uso, certo? Nesta zona não se pode existir edificações residenciais, ok? Mas o que a gente está propondo é que se aceite empresas, indústrias que estejam relacionadas aos resíduos sólidos urbanos, né? Reciclagem de material, né? Então, que nessas áreas, por estarem também do lado do aterro, né, que seja uma zona, então, para esse tipo de atividade. Zona de expansão urbana, são essas áreas aqui no telão está aparecendo um amarelo mais fraco, né? Então, a gente tem esta área aqui, certo? Esta área aqui e estas áreas aqui, ok? Esta área está proposta como de expansão urbana, porque o parcelamento aí aprovado não foi consolidado, certo? Se a casa entender que se mantém como zona de expansão urbana, é a nossa proposta. Para que se permita também um processo de reparcelamento, se possível. Depois da zona de expansão urbana, e a zona de expansão urbana, lembrando bem, ela foi instituída, né, proposta, levando-se em consideração a declividade do terreno, né, a fragilidade do terreno em relação à ocupação por edificações. Então, atendendo, inclusive, uma lei federal que já existe, né, que acima de 30% não será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos. Okay? Depois da zona de expansão urbana, zona de operação urbana, são estas áreas aqui, aqui está mais escuro, é um roxo, né? Aeroporto, binatural, né? E algumas indústrias que existem nesse eixo aqui. O que, que é isso? Concordo, né, com a fala que tivemos aqui agora há pouco, de que vários setores industriais foram aprovados ao longo dos anos, né, e isso, os empresários adquiriram terrenos, né, e têm uma garantia de que podem, né, realizar suas atividades ali, só que hoje estão envolvidas pela ocupação urbana residencial. E isso envolve risco à população, né? Risco de um acidente industrial, né, e a população ali no entorno fica fragilizada em relação a esse risco. O que é a zona de operação urbana? Estas áreas, o poder público municipal poderá e deverá garantir incentivos para que essas indústrias se desloquem para o setor industrial. Quando eu falo garantir incentivos, é terreno, né, é abatimento de imposto, né, IPTU, né, instrumentos que realmente dê garantia para que a empresa não vai ter redução de receita, né, enquanto ela faz essa transferência para outras áreas. E para que ela também tenha segurança de que indo para outra área, né, vai estar em um local devidamente adequado. Então essas áreas foram caracterizadas como de operação urbana. E por último, a zona de proteção do patrimônio histórico. Esta é uma zona de sobreposição a outras áreas, certo? E eu vou agradecer o trabalho da arquiteta, que também está na nossa equipe, a Rubiana, pelo trabalho que realizou no município em relação ao patrimônio histórico. Para estas zonas, né, e a gente vai ter aqui zonas mais na área central, né, ali a Praça do Pau Ferro, alguns outros prédios históricos existentes na cidade, ela sobrepõe outras zonas. E qual é a diferenciação? Alterações, solicitações de alvará, de construção, habite-se, para serem aprovados nessas regiões, devem ter anuência do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Ok? Por, inclusive, existir imóveis tombados pelo patrimônio histórico, que existem restrições para a sua alteração. Então, essa, né, é o nosso microzoneamento. Depois do microzoneamento, também enquanto produto, né, a gente tem a hierarquização do sistema viário. Então, a gente dividiu o sistema viário em vias locais, que é a grande maioria das vias, né, são aquelas vias de fluxo local, as vias coletoras, as vias arteriais e as vias expressas, né, da cidade, do perímetro urbano. E por que isso? A nossa condição para uso do solo, ela não está relacionada apenas ao zoneamento, mas também ao tipo de via, se ele comporta ou não o tráfego de veículos proporcionado por aquela atividade. Porque senão nós vamos induzir ao risco de que, se eu colocar aqui os serviços de manutenção mecânica de veículos podem só lá na zona de interesse logístico, eles não vão poder se localizar em outras áreas. Certo? Então, o que nós fizemos? Além do zoneamento, né, classificação de zonas, o uso ele também está condicionado ao tipo de via. Para que, por exemplo, a gente pode ter diversidade de oferta de serviços em toda a área da cidade, toda a área do perímetro urbano. E aqui, né, a nossa tabela de zonas e categorias de uso. Ficou um pouco pequeno, mas é o máximo que a gente consegue expandir aqui. Do lado esquerdo, aqui, a gente tem as microzonas, que nós acabamos de apresentar, e aqui embaixo, a hierarquização das vias, com as respectivas siglas, o mesmo que está no mapa. E aqui, nessa outra coluna, a gente tem os usos permitidos. Então, nós dividimos os usos em uso residencial, 1 e 2, comércios e serviços, 1, 2, 3, serviços de uso comunitário, 1 e 2, uso industrial, 1, 2 e 3. Né? Essa classificação ela é de acordo com o potencial, né, de impacto que essa atividade vai causar. Seja impacto ambiental, seja impacto no aumento do fluxo de pessoas e veículos, né? Então essa classificação... Essa classificação, ela foi realizada, então levando em consideração a densidade da área e o tipo de via que ela comporta. Então vamos dar um exemplo aqui. Zona central. Zona central a gente pode uso residencial 1, que é habitação unifamiliar, né? Então são as casas popularmente ditas. O R2, que são as habitações multifamiliares, por exemplo, prédios, ok? CS1, CS2, CS3. Essa divisão de comércio e serviços, ela é de acordo com o tipo de atividade. Então, CS1, a gente vai desde uma atividade leve, como uma barbearia, um cabeleireiro, né, uma papelaria, né? CS2, passando por bares e restaurantes, e aí a gente teve o cuidado de colocar bares, né, não colocar no CS1, para que elas não estejam em vias locais por conta da utilização de som excessivo, né, poluição sonora, foi uma demanda apresentada durante as oficinas, né, mas que elas estejam, então, nas zonas de um pouco maior densidade, ok? E naquelas vias que têm um fluxo maior de veículos, para que não haja uma incomodidade com a população que ali reside. Né? Então, isso está como, não está como anexo, está no meio da lei de uso do solo, para que realmente fique claro que essa é a proposta que nós colocamos enquanto zoneamento e tipo de uso a ser aplicado. E aqui, além do tipo de uso, quais os critérios de ocupação de cada zona? Né? Da mesma maneira, né, as microzonas, as siglas e aqui as variáveis. Taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, mínimo, básico e máximo. Okay? Taxa de ocupação é a projeção da construção sobre o terreno. Então, se eu falo que a taxa de ocupação, vamos pegar aqui a zona central, que a taxa de ocupação é 0,8, a projeção da construção pode ocupar 80%. Okay? E quando eu falo em coeficiente de aproveitamento, eu já estou tratando de verticalização. Certo? Então a gente tem a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade, que também é variável de acordo com as zonas. Então, enquanto zona central, a gente já tem situações consolidadas ao longo das décadas, a taxa de permeabilidade é de 10%, 0,1. E aqui a gente está tratando do plano diretor em diante. Ok? Aquelas situações consolidadas que hoje já existem na lei de uso e ocupação do solo, elas são toleradas, desde que não aumentem o seu nível de incomodidade. Okay? Até, por exemplo, zona de restrição ambiental, 0,3. Zona de expansão urbana, 0,2. Né? Então ela vai variar de 0,1 a 0,3, essa taxa de permeabilidade. E a taxa de ocupação, ela vai variar de 0,6 até 0,8. A A gente pode pegar um exemplo aqui bem claro quando a gente fala de densidade, densidade demográfica. Ó, alta densidade, 0,7. Média densidade, 0,7. Só que ela vai diferenciar aqui na taxa, no coeficiente de aproveitamento. Mas baixa densidade, 0,6. Justamente pelo fato de que a gente quer uma densidade menor, né, demográfica de ocupação naquela região. Tá ok? Zona de expansão urbana. Né, e é importante que isso fique claro. A gente determinou, propôs taxas de ocupação e taxas de permeabilidade básicas para que pelo menos atenda-se este mínimo, mas também colocamos, para que não fique sem uma definição, de que para cada loteamento, para cada aprovação de loteamento, as taxas do coeficiente de aproveitamento têm que ser definidas naquele ato. Para que não fique sem essa informação. E aqui é importante lembrar, enquanto a mesa estava colocada, né, falaram sobre a questão do IPTU. Né? Este coeficiente mínimo, ele é justamente para garantir que o instrumento do IPTU progressivo seja aplicado. Né? Então, se num, 5 anos, Júlio? Se num prazo de 5 anos a pessoa não construir nesse coeficiente mínimo, é passível de aplicação do IPTU, para que a gente não tenha justamente o que falamos aqui, especulação imobiliária, lotes em áreas centrais vazios, sem usos, né, para que seja dada destinação. Caso contrário, IPTU progressivo já está garantido aqui o instrumento de aplicação. E também, básico e máximo. Básico é até onde a construção pode chegar em nível de verticalização. Então vamos colocar aqui, ó, zona central. O coeficiente básico é 1. Quer dizer, se ele tem um terreno de 300 metros quadrados, um exemplo, ele pode construir em 300 metros quadrados, respeitada a taxa de ocupação. Não quer dizer que são 300 metros quadrados horizontais. 300, né, só que com a taxa de ocupação 0,8. Então ele vai ter que edificar, verticalizar um pouco. Esse é o básico. O máximo é o quê? Ele pode chegar no máximo, mas aí a gente garante aqui um instrumento chamado outorga onerosa do direito de construir. Para que em zonas de baixa e média densidade, onde não é indicada a verticalização, esse instrumento possa garantir também a viabilização de recursos para que o município, né, ele compense o impacto gerado por aquela edificação mais vertical. Fluxo de pessoas, fluxo de trânsito, aumento da demanda de água, coleta de esgoto, escola, saúde. Né? Então, esta compensação ela é utilizada e com finalidade específica, né, para infraestrutura relacionada ao que estabelece o Estatuto da Cidade. Então, não é que isso vai para o fundo comum do município e pode ser utilizado de qualquer jeito. Tem situações específicas que podem ser utilizados. Ok? Tentei ser o mais breve possível, porque são muitas informações e boa parte das informações técnicas. Né? O que a gente queria fazer aqui agora, aproveitar o momento, é de fazer, né, um protocolo oficial de entrega, né, de 3 vias de toda a documentação do plano diretor. Diagnóstico, leitura comunitária, leitura técnica, levantamento de legislação, dos termos de ajustamento de conduta. É importante lembrar que todas as legislações propostas passaram por um filtro dos termos de ajustamento de conduta já estabelecidos, né, com MP e Prefeitura. Agora voltou. Esse protocolo, gente, ele é simbólico, né? Até porque este momento de revisão do plano diretor também é um termo de ajustamento de conduta. Né? Então a gente está fazendo esse ato simbólico de entrega de uma via para o Poder Legislativo, uma via para o Poder Executivo e uma via para o Poder Judiciário através da doutora Camila. Por favor. só agradecer. Tá. Eu queria convidar, então, para que a gente retome a mesa, pedir para também subir a tela, né? Fala das próximas etapas, né? Com essa entrega, agora a gente passa para uma etapa de tramitação aqui dentro da Câmara. A gente, enquanto representante da empresa, né, e da equipe, nós estamos à inteira disposição dessa casa para poder tirar qualquer dúvida, fazer as alterações necessárias, né, desde que, claro, tenhamos condições técnicas, né, de aceitação dessas alterações. E também queria agradecer muito à equipe da empresa, né, Marcelo, Júlio, Rubiana, o Elton, que estão aqui hoje. Agradecer ao Benedito Adorno, né, gestor do municipal, que ficou no nosso pé durante todos esses 4 meses, nos cobrando pela revisão. Ao Luiz Antônio, muito obrigado também pela parceria. Doutora Camila, pelas cobranças insistentes, mas valiosas, que contribuíram também para que a gente pudesse chegar aqui hoje também. E queria quebrar um pouco o protocolo. Durante esses 4 meses, né, eu queria agradecer também a minha esposa, que está aqui hoje, porque foram 4 meses que nós nos dedicamos definitivamente, assim, muito, muito. Que nós não tivemos fins de semana, né, com a família, que estivemos sempre aqui no município de Formosa para poder fazer as leituras comunitárias. Agradecer também pelo entendimento dela e pela parceria, que compreendeu bastante. Tá ok? Obrigado, gente.
Eu gostaria só de esclarecer que essa entrega foi tão somente simbólica para a questão de foto, mas que todas as sugestões aqui debatidas hoje, ainda agora, passaremos ao debate, poderão ser inseridas e o plano diretor não está fechado, ele só será fechado com o protocolo do projeto de lei nessa Câmara, na semana que vem. Então, que nós estamos em tempo a qualquer sugestão ser adaptada e ser inserida no plano diretor. Vamos abrir então o debate. Alguém na mesa para fazer considerações no debate iniciais? Marcelo, prefeito, deseja fazer as considerações primeiro? Tranquilo, doutora Camila, tudo. Então, estamos abertos às perguntas, fica aberto o microfone. Quem gostaria aí de dar início?
Eu gostaria de me reportar ao nosso prefeito em relação a uma observação que eu fiz agora, que é o comentário do plano diretor. Nós, a nossa empresa especificamente, ela está na zona de operação urbana, que foi salientado ali. E até ele falou que aí a prefeitura, junto com outros estudos, para estar fazendo a retirada dessa empresa e dando subsídio para que ela vá para o setor industrial. Só que a gente sabe, no meu caso, e quem conhece a minha empresa, ela fica no final da Avenida Lagoa Feia, ela tem armazéns, galpões e tem a parte civil, que são moegas. Como é que faria isso, prefeito? Como é que... nós estamos perto da binatural. Então, eu acho que é um processo longo, é uma coisa... Eu gostaria de ouvir a sua palavra.
O plano não determina prazo para isso. Evidentemente que nós temos que atender a conveniência da empresa. E nós vamos ter um bom senso de... Aliás, não foi determinado prazo nenhum. Não foi determinado prazo nenhum. Vocês terão o prazo que quiserem para transferir para o setor. E a gente, obedecendo o plano, vamos oferecer os incentivos que for de competência do município. Mas pode ficar tranquilo, com o exercício da atividade de vocês, não será interrompido.
Só complementando a pergunta do prefeito, o plano diretor ele não determina a retirada, mas ele incentiva o município a incentivar o empresário a ir para um local adequado, mas com todo o planejamento, com todo o tempo hábil para isso. Tá?
Obrigado, prefeito.
Bom dia. Meu nome é Fábio, eu represento aqui a CDL. Queria fazer uma pergunta para a mesa com relação à questão das aberturas das empresas. Como é que vai ser feito esse filtro com relação à categoria, o segmento dela, para poder atuar em cada setor da sociedade? Como é que vai ser feito esse filtro?
Respondendo, justamente obedecendo o plano diretor no seu zoneamento, como foi apresentado. Você tem zona onde podem funcionar bares. Se você não estiver nessa zona, você não vai ter um alvará de funcionamento para aquele bar ser funcionado. Você tem uma zona industrial. Se você, a partir da sanção desse projeto de lei, não obedecer às normas de zoneamento, outro exemplo, se você botar uma indústria fora do setor industrial, obviamente você não vai ter alvará de funcionamento, alvará de construção e os institutos legais do município para poder funcionar. E a fiscalização acaba embargando, né?
Perfeito. Mas o que acontece? O empreendedor, ele primeiro procura um contador, abre a empresa, né? E depois é que ele vai averiguar isso. Ou a quem o empresário vai recorrer no primeiro momento para saber se ele pode constituir a empresa naquele lugar?
Só para contribuir, o contador vai ter que fazer uma consulta prévia à prefeitura para saber a atividade que pode ser exercida naquele setor. Isso é uma coisa rápida, já é até rotineira, já existe hoje. É, exatamente. Vamos ficar tranquilos, viu, presidente?
No momento de abertura da empresa, né, existe um documento a ser solicitado que chama certidão de uso do solo. Geralmente, essa certidão ela é solicitada para as empresas que necessitam de licenciamento ambiental. O que se pode fazer é que no momento de abertura da empresa, né, o departamento responsável aqui da prefeitura também faça essa solicitação. É a certidão de uso do solo que vai falar se o uso é conforme ou não conforme em relação à categoria em que aquela atividade está localizada. E o uso não conforme, se assim for, se essa empresa já estiver instituída em momento anterior à aprovação da lei do plano diretor, ela é tolerada. Então, ela é permitida naquela situação de consolidada.
Obrigado.
Então, pode usar. Passar aqui para o Dr. Túlio e em seguida lá.
A minha pergunta é para a área técnica. Okay. No setor central, é possível aumentar o coeficiente de aproveitamento condicionando a oferta de vagas de estacionamento no próprio empreendimento? Ou isso seria prejudicial?
Sim, é possível, mas já lhe adianto uma questão. Para cálculo de coeficiente de aproveitamento, algumas estruturas não são utilizadas. Elas não são levadas em consideração. Uma delas, os estacionamentos. Justamente para não sobrecarregar o coeficiente de aproveitamento. Então, estacionamento, pavimentos em pilotis, que são aqueles de vigas que são utilizados para estacionamento, áreas em que são depósito de lixo, recepção, áreas de uso comum, elas não são utilizadas para cálculo de coeficiente de aproveitamento. Então, somente, especificamente, as áreas privativas é que são levadas em consideração. Sim, somente sobre as áreas privativas é que se incide a outorga onerosa.
Pois é, mas é possível que você aumente esse coeficiente se o empreendedor oferecer mais vagas?
É possível criar um mecanismo, é possível sim. Hoje ele já não é levado em consideração, mas se houver um entendimento de que é uma opção, a gente pode fazer essa consideração sim.
Obviamente o local comportar, né?
Sim.
Dependendo do fluxo de... Obviamente é possível que esse crescimento, mas se o local comportar, né? Não, esse crescimento, de alguma forma.
É uma ideia interessante, até pelo fato de que a zona central existe uma baixa oferta de vagas de estacionamento, né?
Porque às vezes você tem um limite, vamos dizer, 1,5 máximo numa zona central, que se você pudesse, por exemplo, colocar 2 ou 2,5, com a condição de oferecer mais vagas de estacionamento, você torna o empreendimento mais viável, um empreendimento de maior porte.
Sim, sim.
Próximo. Bom dia. Meu nome é Walter Júnior, sou presidente da Associação de Moradores do Setor Imperatriz e Setor Vista Alegre. Eu queria parabenizar por essa audiência pública o presidente Jurandir, nosso amigo Luiz Antônio, e cumprimentar a mesa em nome do nosso prefeito Itamar Barreto. Eu queria, viu, Túlio, naquele ponto de vista que você falou dos bairros, A gente está fazendo um trabalho muito importante lá no setor, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, o apoio do nosso prefeito Itamar Barreto, que é a revitalização das praças existentes lá no setor. E também já está em estudo também com o nosso prefeito a reforma lá do ginásio Vista Alegre, onde vai, você falou, e muito importante, tirar o pessoal da ladoagem, da bandidagem, que está levando o povo a fazer assim os eventos, para estar na praça, para estar junto à comunidade e fazendo um papel importante. Então, quero parabenizar desde já essa audiência pública e parabenizar também o prefeito Itamar Barreto pela revitalização da Praça Rui Barbosa e do laguinho aqui do vovô, que já foi revitalizado os quiosques e fez toda a revitalização da iluminação e do gramado. Então, essa é a minha palavra e sucesso a essa audiência pública.
Bom dia, meu nome é Sudário. Eu gostaria de saber quando será disponibilizado o plano diretor e os códigos de conduta para a população em consulta, se será antes da aprovação e onde serão disponibilizados.
Aproveitando, a doutora Camila já nos solicitou que fosse colocado, disponibilizado isso no site www.pdformosa.com.br, onde hoje já se encontram todas as outras legislações anteriores, né? Nós tentamos fazer isso ontem, só que por questão de logística não conseguimos, né? Já era depois das 18 horas, já não conseguimos. Já solicitamos que isso fosse inserido. Creio que até o final do dia já vamos ter as propostas lá. Lá em www.pdformosa.com.br, vocês entram lá em Biblioteca Legislação. Ok?
Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa em nome da doutora Camila, que antecessora a ela, a doutora Heracto, elaborou um termo de ajustamento de conduta que culminou nessa audiência aqui de hoje, que foi celebrada da Prefeitura e o Ministério Público. O Marcelo Mendonça, meus parabéns, conheço seu trabalho, presto consultoria em catalão. Levo meu abraço ao Jordano Paraguaçu, procurador-geral do município, e ao César Percê, nosso grande amigo lá em catalão. O que me preocupa aqui são algumas questões que conheço de Formosa há pelo menos 15 anos, trabalho nessa área pública aqui em Formosa, e me preocupa algumas questões. A questão do Distrito Industrial de Formosa. Se tem uma visão que não se pode coexistir residência e indústria. E Catalão prova que isso é o contrário. Existe em Catalão um distrito industrial muito grande, talvez o segundo ou terceiro distrito industrial do estado de Goiás, e que convive serenamente com as residências. Existe lá do lado, se não estou enganado, doutor, o Margon 1, 2 e 3, que são residenciais de luxo, que convivem pacificamente. Inclusive está sendo construído, além da linha férrea, um residencial vertical. O que eu vou levar em consideração o que o Marino falou, que Formosa está no terceiro distrito industrial. E eu não vou fazer aqui uma previsão, não. Eu conheço um pouco de estrutura pública. Esse distrito é natimorto. Ele nasce morto. E por quê? Porque de um lado você tem um jardim planalto com 500 famílias. De outro lado você tem o Bela Vista com mais de 500 famílias. Você tem o Padre José com 288 famílias. E você tem o Netinho, 52 famílias, se não me engano. Então eu conheço bem do que eu estou falando. E aí, se cria um distrito industrial em área contígua ao município, à parte urbana e residencial do município, sem se criar um cinturão, sem se preocupar em isolar essa área do município. Desde o plano diretor de 2004, está previsto no plano diretor que as empresas que ali se instalarão serão de baixa poluição. Isso já está previsto.
Então, se pode conviver com isso, e se pensar em distrito industrial, não se pode pensar só em empresa de baixa poluição, tem que pensar nas grandes empresas também, que vêm e que fazem a sua poluição, mas que têm a licença ambiental para produzir, existe um passivo ambiental, existe uma legislação que ela tem que obedecer. Então, tem que se pensar um pouco além. Eu vi, acho que o plano diretor é bem elaborado. Algumas questões eu acho que tem que ser bem discutidas mais profundamente com a população. Acho que 10 dias, tanto para a população quanto para a Câmara, é um prazo muito exíguo para se aprovar isso. Não acredito em lei, em projeto, em metas do CNJ que estabeleça prazo. Acredito na justiça e acredito no bom senso. Acho que tudo que se tem prazo para cumprir, se cumpre com celeridade e às vezes se aprova algumas coisas que não deviam se aprovar. É por isso que tem no Brasil lei que pega e lei que não pega. Porque na ânsia ou no afã de se aprovar uma lei, não se estuda a aplicabilidade desta lei. E conhecendo um pouco da Prefeitura Municipal de Formosa, falo que a aplicabilidade dessa lei, nesses termos, ela depende de um projeto e de um pensamento amplo também. Talvez como plano diretor, fazer um plano diretor para capacitação desse pessoal da prefeitura. Mas vamos lá. Se o distrito industrial hoje, ele já está de três, são quatro lados, três lados dele já estão cercados de residência, por que não levar esse distrito para frente? Nós temos, Formosa, nós temos só que pensar o seguinte, nós estamos fazendo um projeto para 10 anos. Eu vi áreas de expansão urbana, mas muito pouca. O que se fez em Brasília? Em Brasília se fez o PEDOT, ou tentou-se fazer um PEDOT, e restringir áreas. O que aconteceu lá? 1.500 condomínios irregulares. Porque não tinha estrutura para fiscalizar, e se restringiu com a lei. Então eu acho que nós tínhamos que talvez expandir mais a área de expansão urbana, e tentar conviver as empresas de pequeno porte ou baixo poluidora com as residências. Se não for possível isso, que se leve esse distrito industrial mais para frente. Leve para depois da Pioneer, como já está proposto aí. Porque já não foi falado para a empresa aqui que ela não tem prazo para sair da área que ela ocupa, então podemos estabelecer também que as empresas que lá estão não têm prazo para sair. E aí faríamos corretamente esse tratamento. Colocaríamos, além da Pioneer, o Distrito Industrial, e poderia chegar até o Bezerra, o que seria uma grande obra, e talvez uma obra visionária para o Bezerra, que é o maior distrito de Formosa, e poucas vezes foi lembrado. Então, eu acho que nós tínhamos que adequar isso. Tem que ser pensado muito seriamente. Nós estamos fazendo um projeto para 10 anos, e alteração ao plano diretor não é brincadeira, e o Ministério Público tem sido atuante nesse sentido, e aí eu vou dar a minha mão à palmatória, porque nós mandamos um projeto de lei em 2012 alterando o zoneamento urbano através de lei ordinária, e o Ministério Público mandou voltar, então não adianta nós aprovarmos aqui e amanhã tentarmos fazer uma emenda. E será que há 10 anos está fazendo um estudo do crescimento populacional de Formosa? Essa é a minha pergunta. E a outra questão, o que mais me preocupa, existe dois taques celebrados com o Ministério Público. O primeiro para se fazer o plano diretor e o segundo para o EIA-RIMA do Distrito Agroindustrial de Formosa. Um está sendo cumprido, o outro não. Nós vamos aprovar essa lei antes de sair o estudo de impacto ambiental do Distrito Agroindustrial de Formosa. E se o estudo declarar que o setor de indústria é inviável naquele setor? Aí nós vamos chamar uma nova revisão do plano diretor? Será que nós não estamos passando um pouco o cavalo à frente da carroça? Nós não teríamos, de bom senso, e pensando no futuro de Formosa, que após sair o estudo de impacto ambiental e o relatório de meio ambiente, que se proponha que lá realmente seja o Distrito Industrial de Formosa? Porque nós estamos fazendo o seguinte, pelo que eu entendi aqui hoje, nós vamos mandar o plano diretor para a Câmara na semana que vem, vai ser votado em 10 dias como proposto, e daqui 20 dias, segundo o prefeito, vai sair o estudo de impacto ambiental do Distrito Industrial. Aí, se o estudo de impacto ambiental sair inviável lá naquele setor, por contas biológicas, de vento, de intempéries, aí nós vamos ter que chamar uma nova revisão do plano diretor. Então, eu entendo que seria comedido, que seria plausível e que seria responsável, principalmente, que saia esse estudo de impacto ambiental, que sejam feitas as audiências previstas no estudo de impacto ambiental, que faça o relatório de meio ambiente e, após a confirmação que aquela área é a área mais viável para o Distrito Industrial de Formosa, se vote plano diretor. Senão, daqui uns dias, nós vamos estar numa incógnita. E aí? O relatório deu inconclusivo. Lá não serve para ser área industrial. Nós vamos votar novamente? Então, essa é a minha preocupação. É uma preocupação com a minha cidade. Eu moro aqui há 36 anos. E pretendo aqui criar meus filhos e se Deus quiser, descansar em paz. Então, eu vejo assim, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E que nós, às vezes, no afã de querer fazer o que é certo. Não estou falando que o plano diretor é errado, não. Pelo contrário. Era uma briga minha na administração passada. Mas fui voto vencido. Então, eu espero que se faça, mas que faça com responsabilidade. Não que se tenha prazo e prazo, e que esse prazo seja mais importante do que o conteúdo. Muito obrigado.
Só para responder algumas colocações. Primeiro, agradecer as colocações do amigo Bruno Opa, ex-secretário de Negócios Jurídicos, parabenizar pelo trabalho que desenvolveu e tirar todas as suas dúvidas. Nós, com relação à coexistência entre residências e indústrias, quem vai dizer é o estudo. Não somos nós, né? São os órgãos competentes para isso. Com relação ao distrito natimorto, como diz você, nós, como você, herdamos um distrito industrial com indústrias instaladas ali, né? Então, desde o ano de 1993. Então, torna-se inviável a retirada do setor de indústria dali. Concordo com o cinturão, né? Com relação à expansão do distrito industrial, que você indagou, nós já colocamos no plano diretor a continuidade da faixa desde a Pioneira até no Bezerro, aonde eu particularmente acho que o melhor lugar seria ao lado da Singenta, aquela região ali, que é a região onde está numa distância razoável do município, do distrito, mas ao mesmo tempo muito perto para deslocamento de funcionários e para o desenvolvimento do distrito do Bezerra também. Tá? Com relação à expansão urbana, nós fizemos talvez a última expansão urbana do município, porque nós expandimos até onde a topografia permitiu. Então, todas as suas indagações e inseguranças foram contempladas, quero deixar isso muito claro, tá? Com relação a guardar o EIA RIMA. Olha, o EIA RIMA ele só vai dizer que tipo de indústria lá pode funcionar, mas não se lá pode ou não. Até porque é impossível você tirar aquela indústria daí, né? Nós já temos lá uma série, e você sabe melhor do que eu, uma série de indústrias instaladas onde torna inviável a retirada. Né? A questão do cinturão até acho viável. Acho sim que não deveria lá atrás ter aprovado um Jardim Planalto com 600 casas ali ao lado, um Padre José com 244 casas ali ao lado. Concordo com você, acho pertinente essa colocação. Mas são coisas que fogem ao nosso controle, né? Nós herdamos essas situações. Herdamos também, em termos de ajuste de conduta, nos obrigando a desenvolver o plano diretor e, graças a Deus, desenvolvemos com responsabilidade. Com fiscalização árdua em cima, desagradando e aguentando pressões, desagradando empreendedores para o planejamento e a melhor qualidade de vida do munícipe. Enfrentamos todas as situações, colocamos a discussão às ruas em diversas oportunidades e com ampla divulgação. Agora, chega, tem problemas que são inevitáveis. Você não pode hoje... Eu, por exemplo, não vislumbro essa possibilidade de você tirar o distrito industrial de onde está e mudá-lo para outro local. Acho sim que nós temos que continuar dali e criar um cinturão para o Padre José, para o Jardim Planalto e, assim, e os bairros circos vizinhos residenciais. Tá? Acho que responde todas, não?
Só a questão da questão do EIA RIMA pode dar sim área como inviável. E aí, a questão é a seguinte, eu entendo as questões ponderadas e compreendo a situação posta. Eu entendo que a situação está posta. Já existem os problemas e não é de hoje. Agora, como enfrentar, depende da gente. E aí que eu quero ponderar essas questões. O Padre José e o Netinho estão lá há mais de 15 anos, antes até do Distrito Industrial estar lá. E quando se pensou no Distrito Industrial, Você pensou no Distrito Industrial, que era Goiás Industrial, foi doado para o Estado, não se existia aquilo lá. Então a situação hoje ela é pronta. E como se diz para as empresas, hoje, o primeiro setor industrial, existe várias empresas. No segundo setor industrial, existe várias empresas. Não se tirou lá, convivem pacificamente. Não estou falando de se tirar, estou falando de conviver pacificamente essas empresas junto com as residências. Porque se vocês estão criando uma situação, e se eu estiver aqui mentindo, os empresários aqui me desmintam, todo empresário que quer se instalar, ele depende de benefícios financeiros e subsídios da prefeitura. Assim sempre foi em Formosa. As áreas sempre foram vendidas abaixo do preço do mercado e com incentivo financeiro, isenção de impostos e taxas no município. Não existe ninguém que se instale em qualquer cidade sem isenção de impostos, sem incentivo fiscal. A Ford deixou de ir para o Rio Grande do Sul, foi para Camaçari, na Bahia, por questão de incentivo. Olha a logística da coisa. E vocês estão criando dentro de áreas particulares um programa de industrialização que é inviável. Hoje, o preço do metro quadrado dessas áreas aí gira em torno de R$50. Nenhum empresário viria para Formosa. E talvez antes de se criar esse distrito industrial que vai ser imutável, porque assim entende a lei, que ele tem que ser imutável em 10 anos, a não ser que se convoque uma nova revisão, nós vamos viabilizar grande parte da área de crescimento de Formosa. Existem algumas áreas que não foram levantadas que pode crescer ainda. Para aquele lado lá mesmo. Não, por conta de tempo, foi o que foi me dito. Não havia tempo para se levantar mais áreas para a apresentação do plano diretor. Eu tenho acompanhado, não em reuniões, mas tenho acompanhado para e passamente o que tem acontecido no plano diretor. Então, assim, eu fico com medo, independente do que vai sair daqui ou não, eu fico com medo do que a gente está planejando para Formosa para daqui a 10 anos. Do lado de cá, nós temos uma ruptura geológica que nos impede de crescer para lá. Do lado de lá, nós temos uma ruptura de questão de distrito, lá de Distrito Federal, que nos impede de crescer para lá. Nós temos, pelo lado de cá, também a questão geológica que nos impede de crescer. A única área que o Formosa tem para crescer residencialmente é uma parte no setor sul, que já vai ser loteada, uma parte na beira da lagoa, que já vai ser loteada, e lá. E nós estamos criando um gargalo no meio do setor, com o setor de indústria, para crescer para lá. Então, essa questão é muito séria. E talvez nós vamos pagar isso daqui uns dias. E eu não quero falar que eu passei em branco nessa relação. Então, assim, eu quero deixar o meu apelo que se pense em primeiro apresentar o relatório e o estudo de impacto ambiental e depois aprovar o plano diretor, porque ele vai estar seguindo as normas técnicas que tem que seguir. Eu entendo que isso é plenamente viável e acho, indiferente do que o senhor disse, pode chegar à conclusão que isso lá é inviável porque já tem uma situação posta. Já se tem 1000 famílias ao redor, morando lá. Então pode chegar que pela poluição que as empresas lá já geram, que geram, apesar de ser pequenas, pequena poluição, mas gera pó, gera barulho, então pode se tornar inviável. O correto era, quando se fez o distrito industrial, concordo com você, é condição sine qua non para o registro que se faça o estudo de impacto ambiental. Mas não se fez, ou se fez e não se aceitou aquele plano, o Ministério Público na época questionou a viabilidade daquele IRMA. Para você ver, o Ministério Público questionou a viabilidade daquele estudo de impacto ambiental. Então, nós temos que caminhar só um pouquinho mais devagar, e eu sou um dos que mais quero que seja aprovado isso aqui, mas com muita responsabilidade. Obrigado.
Eu só tenho a garantir para você que foi feito com muita responsabilidade. A questão do distrito agroindustrial, eu acho imutável, acho difícil que o EIA-RIMA venha inviabilizar o funcionamento do distrito. Acho que ele pode ter restrições com relação a que tipo de indústria. Né? Eu gostaria de passar a palavra para o prefeito, para as considerações.
Prefeito, só antes do senhor falar, me desculpe estar interrompendo, só por uma questão técnica, deixar aqui avisado a quem está fazendo uso da palavra, o Evaildo está ali com uma dificuldade. Pode ser que o nosso som venha a ser interrompido, pode ser. Se acontecer de falhar, ele está ali trabalhando para solucionar, viu, prefeito? Só para o senhor não levar um susto. Obrigado.
Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Bruno Opa pelas ponderações dele. E eu talvez tenha me expressado mal, Bruno, quando disse que daqui a 20 dias fica pronto o IA-RIMA do DAIP. Não, ele já está pronto. E será entregue dentro de 20 dias, juntamente com uma maquete do setor. É, não apenas o IA-RIMA, porque nesse período de 20 anos, nada foi feito para legalizar o setor. É, além do IA-RIMA, nós também contratamos os projetos executivos de paisagismo, iluminação, pavimentação asfáltica, esgoto, água. Tudo isso já está pronto e será entregue e apresentado aos empresários e à sociedade ainda no mês de dezembro. Mas parabéns pelas suas ponderações.
E só complementando, viu, doutor Bruno, a questão da expansão urbana. O senhor mesmo, como disse, sabe que tem muito pouco a crescer Formosa devido à topografia e à condição geográfica dela. Então, o que nós pudemos fazer em termos de expansão, nós fizemos. E acho, acredito, que essa seja a última, talvez a penúltima expansão urbana do município. Mas é mais do que o suficiente para os próximos 10 anos, com folga, com planejamento. Tá bom?
Doutor Bruno, permite só um adendo?
Passar a palavra para a doutora Camila, que vai fazer uma ponderação, e depois...
Em relação à sua preocupação concernente ao IA-RIMA do DAIF, eu quero dizer ao senhor que o Ministério Público já propôs como solução ou como sugestão, até se for o caso que seja feito antes, o Ministério Público não tem pressa com relação à aprovação do plano diretor. O Ministério Público se preocupa se na aprovação vai ser garantida as discussões que têm que ser garantidas, se vão ser garantidas as participações populares. A minha preocupação, a preocupação do Ministério Público é com isso. É porque a lei exige assim e a minha obrigação como fiscal da lei é exigir que a lei seja cumprida em relação ao plano diretor. Para depois... A gente ou qualquer pessoa do povo, né, poder questionar, faltou uma formalidade essencial na discussão do plano diretor e que isso possa vir a ser anulado posteriormente, né? Eu entendo que a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, com o tempo que for necessário, com a discussão que for necessária, para a gente cumprir a lei. A gente já andou muito até agora. A gente conseguiu fazer todos esses estudos técnicos com muita seriedade, com muito comprometimento. Então, não é agora que a gente ia colocar tudo a perder, não. Então, em relação ao IA-RIMA do DAIF, como eu estava dizendo, já foi proposto e sugerido pelo Ministério Público, por exemplo, o que está emperrando isso daí é porque a prefeitura não tem dinheiro para pagar o IA-RIMA. O que, que eu sugeri? Bom, os donos das indústrias, os maiores interessados que o IA-RIMA saia...
Excelência, permite uma parte?
Sim.
A prefeitura já pagou.
Tudo?
Tudo. Tudo. Nós tivemos dificuldade, mas pagamos, como foi contratado, o IA-RIMA tem que ser feito em um período seco e um úmido. Nós já estamos com dois úmidos e dois secos, quer dizer, quase dois anos. Nesse período, nós fomos pagando em etapa de 20, 30, 40 mil, mas já pagamos.
Uai, se pagou, o problema está resolvido. O IA-RIMA pode sair a qualquer momento, não é verdade? Isso, mas isso é o mais difícil era o dinheiro, né? Concorda comigo? Se a parte do dinheiro está resolvida, o que o Ministério Público tinha proposto era que os empresários arcassem com esse pagamento que estava faltando e desde que depois não cobrasse do município, né? Mas que os empresários arcassem e o IA-RIMA saísse. Foi a sugestão que eu vi no momento para resolver a situação. Mas como o prefeito já disse que está pago, aí o problema está resolvido.
Rapidamente, prazer, doutor Bruno, e ouvir as suas ponderações. E, de fato,
existem esses limitadores estruturais, assim que nós chamamos, seja das questões geológicas e geomorfológicas, seja as áreas que pertencem ao distrito industrial. E, de fato, foi por conta também disso que se estendeu essa área até o distrito de Bezerra, até nas proximidades do distrito de Bezerras. Não é? Eu concordo com você que é possível, sim, e todas as cidades que formos visitar, exemplo Catalão, como citou, é possível uma coexistência, a depender do tipo de atividade. Porque a atividade, em Catalão nós cometemos um erro, no último plano diretor, que foi não definir a atividade pelo impacto, mas pelo tamanho. E isso criou um problema, prefeito, enorme. Ora, exemplo claro, a Mitsubishi ocupa muitos mil metros quadrados. O impacto gerado pela Mitsubishi em Catalão é mínimo, do ponto de vista de ruído, do ponto de vista, enfim, é mínimo. Todavia eu posso ter, e temos, empresas mineradoras que manuseiam produtos em laboratórios extremamente tóxicos que estão locados em um laboratório de 50 metros quadrados. E que se porventura eu tiver um acidente, nós comprometemos a cidade como um todo. Então a nova orientação, né, no plano diretor que estamos construindo lá, é que tenhamos em mente não o tamanho da atividade, mas a natureza da atividade. E foi pensando nisso também que é possível estabelecer uma convivência pacífica entre muitas das atividades que aqui já existem, com um entorno que infelizmente é uma herança, não é, dos processos de ocupação que foram ocorrendo e autorizados nas gestões passadas, mas aí o EIA-RIMA vai poder dizer efetivamente quais dessas atividades poderão se instalar a 200, a 500, a 1 quilômetro ou mais, ou não poderão se instalar. Então aí vai depender muito, e aí o prefeito deixou isso muito claro, de também preparar a gestão pública, não é? Quando eu falo preparar a gestão pública, é criar, nós estamos propondo, por exemplo, há que ter um órgão, seja uma secretaria de planejamento urbano, que crie as condições, não apenas para assegurar a efetividade do plano diretor, mas também para assegurar a fiscalização. A efetividade não está só na autorização, mas na fiscalização. Eu estava observando, existe, segundo informações, um déficit habitacional, aproximadamente 4 mil unidades aqui no município de Formosa. Isso seria, atender essas 4 mil unidades, nós precisamos aí de 220 hectares, aproximadamente. Só de área de interesse social, nós estamos reservando, aproximadamente, além dos 220 hectares, mais 600 hectares, o que permitiria hoje atender uma demanda de 10 mil famílias apenas de interesse social. Embora, e aí nós temos então, Luiz Antônio, um intervalo bastante significativo. Veja bem, eu estou me referindo a aproximadamente 10 mil famílias apenas de interesse social, fora os loteamentos convencionais, que estamos propondo que seja de 360 metros, e claro, há modalidades para efetivamente garantir a preocupação que o doutor Túlio havia apontado, mas que muitos outros colegas aqui, durante as nossas preocupações, haviam apontado. Fora isso, nós ainda temos uma área, naquele mapa, a área de expansão urbana estaria em torno de 2 mil hectares, correto? Além dos 600, que seria de interesse social, nós teríamos mais 2 mil. Você pode pensar assim, ah, é pouco. Nos próximos 10 anos, considerando o crescimento demográfico e todas as estatísticas, não é, que nós nos baseamos, seja do IBGE, das secretarias de planejamento, etc., nós temos um intervalo bastante significativo. É óbvio que nós vamos ter um problema daqui 20, 30, 40 anos, não tenho dúvida disso. Pensando nisso, as outras zonas, incentivando a verticalização de algumas áreas já ocupadas, mas incentivando com muita responsabilidade. Por isso, a instituição do instrumento da outorga onerosa. Por quê? Porque o solo criado, não é, a gente entende que é uma tendência, será uma tendência, até por conta do custo dos próprios empreendedores, mas a outorga onerosa é uma compensação que deve ser destinada ao município para fins, obviamente, definidos, e o plano diretor define isso, com o intuito de assegurar ou mitigar os impactos socioambientais decorrentes. Então, é o que nós conseguimos construir efetivamente. Todavia, as suas observações, todas aqui, algumas delas já estão contempladas na proposta do plano diretor, mas certamente serão observadas, se é possível ainda, alargar no sentido de atender isso que você está solicitando.
Doutor Luiz Antônio, ainda só para complementar dentro da fala do Bruno, a quem eu cumprimento, a preocupação de análise de todo esse processo em 10 dias de estudo somente. Quero somente reforçar que o estudo está sendo feito há 4 meses. Todos os trabalhos têm se transcorrido há 4 meses. Doutora Camila foi fundamental nesse processo, até nos cobrando a nós vereadores a responsabilidade, a efetividade e a participação nos trabalhos transcorridos. Falei anteriormente que necessitaríamos, com certeza, da equipe técnica nos dando um suporte nesses próximos dias, que serão assim, cruciais, essenciais, para realmente os vereadores, de forma plena, se embasarem com relação ao todo o trabalho transcorrido e levarmos então a cabo a apreciação do mérito do projeto. Serão 10 dias para a conclusão realmente, a aprovação do projeto? Poderá ser, mas não necessariamente. Caberá aos vereadores, de forma sensata, de forma segura, com o suporte dessa equipe, a quem eu reforço esse pedido, para já na próxima semana estarem aqui na Câmara à disposição dos nossos vereadores, para realmente fazermos essa condução, coordenador-geral, doutor Luiz Antônio, em se tendo viabilidade, condições e segurança, poderemos sim votar nesses 10 dias. Mas caberá aos vereadores essa apreciação, essa análise e essa confirmação. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Sou o vereador Mundim. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Jurandir de Oliveira. Quero aqui também parabenizar o vereador Santiago pela preocupação desse projeto tramitar na casa nesses 10 dias e assim vinha a ser aprovado. A preocupação que nós temos é de muita responsabilidade. Uma das responsabilidades que eu quero chamar a atenção, doutora Camila, quando ela realmente falou que os vereadores tinham que passar bem atento a esse plano diretor, que a responsabilidade ia chegar na casa e assim realmente ia ser decidido na casa, que eu agradeço pelas palavras da senhora, que realmente é de interesse, é de responsabilidade dos vereadores, é de responsabilidade de toda a população, não só dos gestores públicos, mas assim da Câmara, mas assim de toda a população. Quero aqui de uma preocupação que realmente o nosso amigo aí do cartório falou em preocupação dos lotes hoje em Formosa ser de 210 metros. Eu acho que vai mais além. Os loteamentos hoje, 70% dos loteamentos pode ser até de 140 metros com testada de 6,5. Eu mesmo fui contra isso aqui em 2013, achei um absurdo um loteamento ser dessa forma, ou que lote seja dessa forma. Eu acho que tem que ter sim uma metragem adequada para que realmente, por exemplo, hoje nós temos muitos lotes hoje que é todo concretado. Eu acho que tem que ter as áreas verdes dentro dos próprios loteamentos, porque da forma que está, é prejudicial, sim, ao meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente tem que ser tratado com mais responsabilidade, não só pelos gestores, vereadores, mas pela população também. Aí é onde eu chamo a atenção do Conselho do Meio Ambiente. O Conselho de Meio Ambiente, ele não está ativo desde fevereiro, que está ausente, desde fevereiro. Assim, palavra do secretário no plenário da casa. Ele está ausente desde fevereiro. Aí nós vamos aprovar um plano diretor sem que o Conselho de Meio Ambiente esteja ativo. Quero aqui parabenizar o Fórum do Meio Ambiente que está presente, que teve muitas discussões com os vereadores aqui, chamando a atenção dos vereadores para várias ações que realmente estão acontecendo em Formosa, em pró e contra o meio ambiente. Quero aqui parabenizar. Vejo que eu conheço o Carlúcio, do único do Conselho do Meio Ambiente, que se faz presente. Fiz presente em várias audiências, em várias reuniões que assim foram, poucas pessoas participaram. Eu acho que a preocupação é bem mais aprofundada. Por exemplo, hoje, em 2004, o plano diretor colocou a expansão industrial daquela parte de cima lá, não das que já existentes aqui no meio da cidade, igual existe, expansão industrial. Aí vem um embrólio. Por quê? Lá tem um loteamento chamado Jardim Panorâmico, que ele é desde 93, e que paga IPTU desde 94. O IPTU, inclusive, de lá é maior do que o IPTU de alguns bairros aqui dentro da cidade. Só para vocês verem aonde que nós, a situação que se encontra. É uma situação de preocupação. Eu sei que é uma ação, assim, um abacaxi que realmente não chegou em boas horas no Ministério Público. A doutora Camila analisou, fez o seu trabalho, quero aqui parabenizar. Eu tinha certeza que realmente o plano de diretor fosse bem discutido, bem direcionado, que realmente não poderia acontecer nada nas áreas realmente que hoje está ali, o Poder Executivo não aceitar as manobras que hoje todo mundo sabe que às vezes acontece. Eu acho que nós, do setor público, igual prefeitura, Câmara de Vereadores, nós não temos que aceitar essas condições. Tem que sim dar um respaldo à nossa comunidade, fazer realmente as coisas se valer e aquelas coisas verdadeiras virem acontecer. Porque senão, da forma que aí uma ajeitadeira ali, outra lá, fica ruim. Nós, por exemplo, tem um grande questionamento de alguns vereadores que o presídio praticamente dentro do bairro, e certamente do Parque Serrano, mas está dentro do bairro. Poderia ser com dimensão maior, num perímetro rural, entendeu? Para que realmente não vim as consequências que hoje a cadeia pública no centro da cidade. Eu acho que Formosa é uma das cidades que realmente se faz o plano diretor, mas se não executa. Se não executa, o que é que vão fazer? Por exemplo, várias ações de extensão urbana teve assim, a interferência do Ministério Público, certo? Preocupado com as coisas do município. Você já pensou se o Ministério Público não tivesse atento e essas preocupações não viessem? Muitas coisas, às vezes, tinham passado em branco. E a preocupação é de quem? É da população da nossa cidade. Eu vejo a preocupação com o lado econômico, vejo sim, mas que seja de forma organizada. Porque se não for de forma organizada, aonde nós vamos parar? Porque às vezes pensa no poder econômico, mas esquece que realmente que no nosso município tem vida. Quero aqui parabenizar os empresários com a sua preocupação com o setor industrial, com certeza. O Marino é um dos empresários aqui que sofre essas demandas hoje por ter no Parque Industrial 2 ali, já preocupando moradores, e ali era Parque Industrial, que hoje está sendo prejudicado. Por quê? O pessoal com a preocupação dos ruídos, dos barulhos, às vezes de lançamentos ao meio ambiente. Aí vem a preocupação, mas você está errado de ter construído ali a sua empresa? Não está, porque no plano diretor anterior permitiu que realmente a sua indústria podia ser instalada lá. É igual, por exemplo, a Pioneer. Vamos colocar a Pioneer, uma das empresas que mais agrega emprego no nosso município. Está no plano diretor que empresas leves pode ser instalada, mas que empresa que lança algo ao meio ambiente, ao ar, ao meio ambiente, não poderia. E realmente ela está instalada lá. Por exemplo, na economia do município ajuda muito, com certeza, e nós sabemos, mas A preocupação do diretor na época era de não poder instalar, e foi instalado. Não é dessa gestão, é de gestões passadas, mas a preocupação de nós, hoje, que realmente nós estamos fazendo essa audiência pública, que deveria estar aqui pelo menos 10% da comunidade de Formosa, para que realmente na hora de cobrar dos gestores públicos, dos vereadores, de promotores, do judiciário, mas que vem com um respaldo de palavras concretas, porque às vezes nós fazemos a nossa parte e a comunidade deixa a Deus dará. Aí depois, às vezes, tem vereador que às vezes não usa as palavras corretas, assim, com medo de repressão da população, mas nós, vereadores, prefeito, deputado, senador, governador, nós temos que chamar a responsabilidade de falar as coisas verdadeiras, nem que doa na própria carne de nós políticos, mas que traga um conforto maior para a nossa comunidade, que realmente que ela seja bem representada. Mas as preocupações minhas, eu tenho certeza com vocês, é de fazer uma leitura amplamente, fazer da minha consciência o melhor instrumento para que realmente nós venhamos aprovar esse plano diretor com responsabilidade, que eu tenho certeza que tem, quem vai ganhar com isso é a nossa população, é os filhos, é os netos, e assim aquelas pessoas que lá à frente vai falar parabéns pela aquela gestão que realmente foi um plano diretor dos mais eficientes que eu já vi nos municípios do nosso país. É isso que eu quero. Eu não quero aqui deixar. Fizeram um plano diretor só para atender a meia dúzia, não. Quero que realmente nós atendamos o coletivo da nossa cidade. Muito obrigado.
Vereador Mundim, o senhor tem razão em alguns aspectos. Eu também seria contra um loteamento com 140 metros quadrados, mas não foi isso que foi aprovado. Isso foi uma proposição minha, para atender alguns setores de Formosa, os setores mais carentes, para contemplar as pessoas realmente pobres, que foi aprovada esta lei. Eu até agradeço, cumprimento os vereadores que aprovaram. Mas foi apenas para atender a questão social, em alguns setores, para as pessoas paupérrimas. Bem, outro aspecto. Eu sou um prefeito que não admito ajeitadeira. Eu sou contra dirigir sem carteira, sem IPVA, construir sem alvará de funcionamento, exercer o comércio sem alvará de funcionamento. Eu não sou prefeito de tirar bandido de cadeia, de liberar carro em situação irregular. Se isso acontece na nossa administração, e admito até que possa acontecer, que a gente não tem o controle sobre tudo. Mas se acontecer, é sobre a minha revelia, e eu pegando, eu puno. Porque a gente precisa respeitar a lei. E eu não sou prefeito de fazer política de respeitando a lei, para atender eleitor. Eleitor meu, eu já disse até na rádio, por ter votado em mim, não tem o direito de dirigir sem carteira, de construir sem alvará de construção e nem exercer o comércio sem alvará de funcionamento. Muito obrigado. E parabéns pela sua participação.
Oi, deixa eu aproveitar o momento antes que eu perca a oportunidade do que foi falado. Primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Júlio. Sou consultor e integro a equipe que foi contratada para elaboração desses trabalhos. Quero fazer alguns apartes, pegar algumas falas, fazer alguns esclarecimentos de ordem técnica e jurídica. Lamento que o colega o Bruno não esteja mais aqui e o pessoal do Fórum de Meio Ambiente para esclarecer o seguinte. A abordagem do EIA-RIMA não tem como entrar no aspecto do poder ou não poder instalado o distrito industrial. Porque isso desconsideraria um instrumento muito valioso da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a avaliação de impacto ambiental. Então, para se instalar qualquer indústria dentro do distrito industrial, tem que passar por um criterioso licenciamento ambiental, onde nós temos um instrumento do Estatuto das Cidades, que também é muito valioso e necessário, que é o estudo de impacto de vizinhança. E tudo isso que eu estou falando aqui está previsto nas nossas proposições. Enfim, considerando a proximidade desses loteamentos já existentes e consolidados, uma empresa que queira se instalar dentro do distrito industrial tem que considerar e tem que cumprir todos os requisitos legais em se tratando de avaliação de impacto ambiental. De modo que, para exercer uma atividade, tem que garantir que os impactos serão mitigados, levando em conta esse estudo de impacto de vizinhança. Então, esse é um elemento valiosíssimo. E, em se tratando de elemento valioso em prol da proteção ambiental, nós tivemos um cuidado especial com o Código de Meio Ambiente, que ele é um caderno composto, na nossa proposição, de 65 páginas, tentando fazer uma abordagem mais precisa e detalhada possível. Nós vamos resolver todos os problemas? Obviamente que não. Mas naquilo que não pode ser resolvido na nossa proposição, tem regulamentações. E na nossa proposição é muito bem destacado a necessidade do órgão central e executor da política municipal de meio ambiente ativo, atuante, para fins de licenciamento, para fins de fiscalização. Então tem sim essa preocupação. Não podemos ter uma concepção de que uma vez aprovado aquela área toda e toda aquela amplitude do distrito industrial, irrestritamente, independente de uma avaliação de impacto ambiental, qualquer indústria vai poder se instalar. Vai poder se instalar desde que cumpra todos os requisitos de impacto ambiental, observando as proximidades e a comunidade lindeira. Então, essa é uma parte em relação à preocupação com o meio ambiente. Tem N outras questões também, mas pontualmente falando naquilo que foi abordado pelo colega. E também, na consideração de se fazer uma proposição de expansão urbana, temos que levar em conta os vazios urbanos. Então, se Formosa tem muitas áreas com vazios urbanos, é contraproducente, é contrário daquilo que se pretende no ordenamento do território, criar-se uma expansão urbana desconsiderando isso. Então, ela tem que ser comedida na medida em que existem vazios urbanos. Em Formosa existem vazios urbanos. Senão, do contrário, estabelecendo-se uma proposição de uma área maior, sem levar em conta que se há possibilidade ou não, incentivaria a manutenção desses vazios urbanos. Então, esse é um elemento que não foi abordado, mas que tem muita pertinência. E um outro instrumento que é importante esclarecer, que foi citado aqui e destacado na fala do colega, do professor Marcelo Mendonça, é o instrumento da outorga onerosa, que é um instrumento já existente na legislação vigente de Formosa, porém não regulamentado. E o que nós propomos agora é a regulamentação desse instrumento, que ele é obrigatório a existência dele, a regulamentação dele, isso conforme a lei federal 10.257/2001, Estatuto das Cidades. Então, nenhum plano diretor é legítimo se não considerar instrumento. O que nós fizemos, apesar dele já existir, propomos uma regulamentação a ele. E eu quero aqui tentar explicar, e naquilo que não for suficiente, peço aí que fiquem à vontade para questionar, tratando hipoteticamente de situações. O que quer dizer o Instituto da Outorga Onerosa? Ele é um instrumento também de ordenamento do território, de modo a incentivar o crescimento vertical em determinadas áreas, de modo a restringir a edificação em outras áreas. Então, funciona assim. Ele é uma correspondência do tamanho do lote, do tamanho de uma área existente e daquilo que se pretende edificar. Quando se fala de coeficiente de aproveitamento básico, é aquele coeficiente que é desejável de edificação para o tamanho do lote. De modo que construir até essa correspondência do coeficiente de aproveitamento é gratuito. Passando disso até o máximo que se coloca, coeficiente de aproveitamento máximo, tem que se pagar por isso. Por isso que se diz oneroso. Outorga quer dizer concessão do direito mediante pagamento. Outorga do direito de construir. Para vislumbrar
Na prática, o que, que representa isso? Hipoteticamente, eu sei que não existe lote de 100 metros, mas na existência de um lote aí de 100 metros, se o coeficiente básico de aproveitamento para aquela região, que ele é variável conforme as regiões, né, na, no propósito de ordenamento, se ele é de 1, então a correspondência é multiplicar esse coeficiente de aproveitamento pelo tamanho do lote. Nós vamos chegar à possibilidade de se construir até 100 metros quadrados naquele lote sem ter que se pagar por isso. E aí é claro que respeitando a taxa de ocupação, podendo ir para verticalização. Considerando que essa construção de 100 metros, ela é toda, aí nós temos que considerar se ela é toda privativa ou tem aquelas áreas que não contam, como garagem, pilotis, e tudo isso está listado na lei. Então, o coeficiente básico é esse. Querendo passar de 100 metros para esse, de edificação de 100 metros para esse lote de 100 metros, considerando, então, uma construção de 150 no mesmo lote de 100 metros, e toda essa construção privativa, ou seja, foi ultrapassado, e considerando também que não ultrapassou o coeficiente máximo. O coeficiente máximo aí, para o caso, que seja 1,5. Então, estaria dentro do parâmetro. O que, que foi ultrapassado dentro daquela outorga gratuita? Passou-se 50 metros quadrados. Então, a regulamentação proposta é que, para a área específica, esses 50 metros quadrados, ele vai gerar um fator de cálculo de 50% do valor do metro quadrado, conforme tabela da planta de valores genéricos do município. Então, suponhamos que um metro quadrado lá seja R$100. A proposição é que a metade disso, R$50, calcula-se por 50 metros quadrados a mais que se quer construir, chegou-se ao valor de outorga onerosa. Valor este que tem que ser gasto tem uma destinação específica, isso já vem vinculado na lei federal, que é o Estatuto da Cidade. Na sua maioria, dos 9 itens listados lá no Estatuto das Cidades, 6 deles são de ordem ambiental. E os outros entram na questão de regularização fundiária, habitação, nesta ordem. Então, ele é um elemento valiosíssimo para quê? Para que o município também tenha condições de resolver os seus passivos. Porque não adianta indicarmos aqui mecanismos necessários para... indicarmos necessidade de solução de passivos se o município não tem condições de arcar com isso. Esse é um mecanismo, é um instrumento. Então, eu acho que isso vai ser um grande, se aprovado, né, a nossa proposição, pode ser que não seja nessa medida, pode se avaliar uma medida menor, se assim entender essa casa como representante legítimo do povo, pode ser em outra medida, enfim. Mas, com certeza, vai ser um avanço muito grande para o município de Formosa. Bom, que eu me lembro são essas as considerações por hora, e se alguém tiver alguma dúvida, vai ser um prazer responder.
Eu gostaria de colocar algumas palavras em nome da Associação das Indústrias, que na verdade, como foi comentado aqui, Formosa tem vários vazios urbanos e tem uma grande ainda possibilidade de crescimento. É óbvio que chegará um dia, daqui a 10 anos, ou 15, ou 20, espero que 10, né, que a cidade vai ter que realmente se verticalizar, porque não vai ter mais espaço. Entretanto, o setor industrial hoje, ele tem alguns problemas. Sim, existem loteamentos próximos, 2 loteamentos próximos, mas eles não são colados. Ainda é possível hoje fazer uma faixa de contenção, uma faixa de proteção em volta do setor industrial, então que eliminaria aí sim o problema do setor industrial. E eu quero salientar que apesar do setor industrial não ter um EIA-RIMA, as empresas que estão instaladas lá tem licença ambiental para suas atividades. O que não nos parece, para a associação, razoável, é que no meio de uma área industrial, onde já tem indústrias instaladas, com licença ambiental inclusive, seja instalado uma área residencial. E eu quero até colocar que, assim, fazer um alerta. Existem empresas com licença ambiental no setor industrial, empresas que fabricam produtos químicos, duas, inclusive. Existem empresas de fabricação de móveis que acabam gerando algum tipo de poluição. E a própria Pioneer, querem instalar um setor residencial do lado, a própria Pioneer faz tratamento químico em suas sementes, né, com fungicidas, pesticidas, venenos químicos em geral. Então, isso é um alerta. Eu acho que a Câmara, eu quero falar das palavras do Bruno, que, na verdade, o setor industrial, ele nasce morto se a Câmara dos Vereadores permitir uma expansão urbana do lado do setor. E esse é o nosso posicionamento.
Já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. A gente sente aqui a presença mais maciça assim, da comunidade, mas vou me identificar. Eu sou Donizete Dias, sou presidente da Algadefa, Associações Gerais de Bairro, do entorno do Distrito Federal. E nada contra a indústria, até porque gera emprego. O Marinho já me respondeu alguns questionamentos que eu ia fazer. Mas foi falado aqui que está acabando a área urbana. E realmente a gente vê que a Formosa está crescendo, ela está no entorno de Brasília. A cidade, ela vai crescer. É a minha preocupação, como eu vi do Santiago, do Mundinho, do Bruno, em partes das falas, já me respondeu, já falou o que eu gostaria de perguntar também. E acho que vai ficar uma grande parte dessa revisão desse plano para os vereadores, vai ser uma responsabilidade muito grande. Eu parabenizo vocês pela iniciativa, mas é uma situação difícil, porque eu aqui me represento as associações de bairro e me preocupo lá com meu neto, meu bisneto, se Deus me der esse poder. Eu estou preocupado com os dois lados, porque nós precisamos de indústrias, mas nós precisamos também onde o povo morar. E essa preocupação, eu estou vendo ela muito pouco com 10 anos. Eu acho que a gente tem que pensar daqui 50 anos. Nem todo mundo vai poder subir verticalmente. Eu não sei se todo mundo vai poder construir seus apartamentos, subir, a não ser que seja o poder público. Tá? Então tem que pensar muito na questão de para onde vai a expansão do povo. Quem diria qual Brasília, quem pensava que ele ia chegar a quantos... Quantas pessoas hoje moram em Brasília? E nós estamos aqui de lado. E isso é importante, essa iniciativa é. Agora nós temos que pensar mais. E pensar mais em relação também aonde vai sintonizar, onde vai expandir para aqueles menos favorecidos loteamentos. Eu sei que vai ter que passar para a área rural, eu sei que vai ter que transformar a área rural em urbana, vai ter. Eu só deixo esse questionamento para Ministério Público, para o prefeito, para os vereadores, porque muitas vezes a população não está aqui, mas na hora que vai expandindo, aí a responsabilidade cresce para todo mundo. Era isso que eu queria falar.
Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do doutor Itamar, prefeito, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Carlos, prazer em conhecer a todos aqui. Eu sou da Cimento Tupi, empresa cimenteira que já opera em Minas Gerais desde 1949, sendo pioneira, inclusive, na utilização de escória de alto forno, utilizando da cearia lá em Volta Redonda, da CSN, né? Utilizando um produto que seria um passivo ambiental, que seria essa escória de alto forno, colocando, para fazer o cimento. Isso já desde 1950, da década de 50. Parabenizar o município, né, por todo esse trabalho bonito que está sendo feito aí, da reforma do plano diretor, que com certeza será orientativo no processo de desenvolvimento municipal. E chamar a atenção também, né, da vocação que o município tem turístico, vocação agrícola, agroindustrial e também mineiro-industrial. Né? Tivemos já uma empresa que já tem seus trabalhos desenvolvidos há um pouco mais de tempo, aqui no município, a CPX, que está chegando um empreendimento de implantação de uma fábrica de cimento. E nós também temos aqui no município áreas que também fizemos pesquisa mineral e estaremos iniciando nossos trabalhos de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e a RIMA. Era isso que eu queria dizer e parabenizar a todos aí ao município.
Não haver mais quem queira solicitar a palavra, declaro então encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos pela presença.